Senhoras e Srs. Deputados, iríamos retomar os nossos trabalhos. Para tal, pedia que se tomassem os vossos lugares. E iremos entrar no ponto número 2, discussão do projeto de resolução 261/13, primeiro do PAN, que recomenda ao Governo um conjunto de medidas para a verificação de presença de resíduos de glifosato na água e em produtos agrícolas de origem vegetal. Eu pergunto da parte do PSD, quem é que... É o PAN? Quer... Mas tinha-me dito que não queria falar.
Na anterior.
Ah, peço desculpa. Oh, André, peço-lhe desculpa. Oh, Sr. Deputado. Oh, Sr. Deputado, eu peço-lhe desculpa, é que me tinham dito que o senhor não queria usar a palavra, mas pelos vistos era na anterior. Pronto, sim, senhor, no ponto número 1. Então, faz favor, tem a palavra o Sr. Deputado André Silva, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, irei abster-me de fazer um enquadramento acerca do que é o glifosato, em virtude daquilo que tem sido os últimos trabalhos parlamentares. E, portanto, acho que estamos todos enquadrados. E, neste momento, existe, ao nível da Europa e do mundo, um debate alargado quanto à perigosidade ou não do glifosato para a saúde e para a biodiversidade. E, todavia, apesar da controvérsia quanto às consequências do glifosato para a saúde, em Portugal não se fazem análises ao glifosato na água e nos alimentos de origem vegetal, pelo que não é possível perceber se existe contaminação e qual é que é o nível de contaminação. E, portanto, este projeto de resolução vem nesse sentido mesmo de recomendar ao Governo que três questões. Uma, que promova a inclusão a partir do próximo ano de 2017 do glifosato na lista elaborada pela DGAV com os pesticidas a pesquisar na água destinada ao consumo humano. Que promova, dois, que promova a realização do programa de análise de água destinada a consumo humano, também implementar em 2017, para a verificação destes mesmos resíduos, e que, três, ao abrigo do Plano Nacional de Controlo de Resíduos e de Pesticidas em Produtos de Origem Vegetal, promova a inclusão também do glifosato no Plano Anual de Controlo para análise de resíduos nos produtos agrícolas de origem vegetal destinados à alimentação humana ou à alimentação de gado.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Em nome...
Quem?
Okay. Ai, Sr. Deputado Álvaro Batista, é que... Mas é da palavra. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar os senhores deputados, cumprimentar o PAN pela iniciativa que trouxe hoje aqui. Independentemente das divergências que nós assumimos, temos que cumprimentar todas as iniciativas. De nossa perspectiva, o facto de se fazerem pesquisas de resíduos sobre pesticidas ou sobre outras substâncias nunca pode ser mau, porque o conhecimento acerca de qual é o conteúdo, qual é o grau de ao nível dos produtos que nós consumimos, qual é o grau de presença de substâncias, é sempre positivo. Agora, há uma questão que está, há uma questão prévia a esta iniciativa, a este projeto de resolução do PAN, que é o de perceber porque é que deverão ser feitas estas pesquisas. E isto porquê? Por exemplo, nós todos sabemos que o cloro é uma substância altamente venenosa e que prejudica seriamente a saúde. Mas também temos a certeza, a nível do PSD, que se fizermos a pesquisa a resíduos de cloro em água de qualquer torneira, ficamos alarmados é se não detectarmos vestígios de cloro. E não o contrário. Se todos nós sabemos que a cafeína está presente no café, no chá, em todo outro conjunto de substâncias. No entanto, ela é consumida por milhões de pessoas ao nível do mundo, é publicitada aos mais diversos níveis, mas a cafeína pura, 10 gramas de cafeína, matam. E, portanto, o que define a toxicidade de uma substância, muitas vezes, não é o nível, a forma como essa substância pode afetar a saúde humana, é saber quais são os níveis de consumo. E quando nós falamos no glifosato, temos que perceber qual é a sustentação científica que existe para se fazerem pesquisas relativamente à presença de resíduos de glifosato nos alimentos e na água e nas substâncias que são consumidas pelos seres humanos ou com qual o ser humano entra em confronto, mas é perceber qual é o nível de perigosidade que pode existir no glifosato quando comparando com o cloro, ou comparando com a cafeína, ou comparando com quaisquer outras substâncias. E, relativamente a esta matéria, nós desconhecemos quaisquer estudos que, de uma forma clara, qualifiquem o glifosato como perigoso. Aliás, sabemos que existiram estudos que vieram dizer que ele poderia ser potencialmente cancerígeno, mas essas mesmas entidades também têm estudos que dizem precisamente o contrário. E gostaria aqui de citar uma notícia que saiu muito recentemente, no dia 16 de maio, no Jornal Público, em que é referido que é pouco provável que o glifosato cause cancro, dizem peritos da ONU. E se nós pegarmos nesta notícia, verificamos que diz o seguinte: ao realizarem as provas científicas, os peritos do Comitê Conjunto da OMS, Organização Mundial da Saúde, e da FAO, Food and Agriculture Organization, disseram que é pouco provável que o glifosato seja genotóxico nos humanos. Por outras palavras, é improvável que tenha um efeito destrutivo do material genético das células. Continuando a citar, perante a ausência de potencialidade carcinogénica em roedores em doses relevantes para os humanos e na ausência de toxicidade pela via oral em mamíferos, e considerando as provas epidemiológicas relativas às exposições ocupacionais, concluiu-se na reunião que é pouco provável que o glifosato tenha um risco carcinogénico para os humanos devido à exposição através da dieta, declarou o Comitê. Continuando ainda a citar, o grupo reafirmou que a ingestão diária aceitável por cada quilo corporal é de até 1 miligrama de glifosato. Continuando, e apenas para citar aquilo que são as notícias que vêm publicadas na comunicação social sobre o tema, temos a agência Lusa, 19 de maio de 2016, diz, e cito, retirada de pesticidas com impacto de 810 milhões de euros. Fim de citação. E, portanto, o que está aqui em cima da mesa, aquilo que o PAN colocou em cima da mesa, é uma sugestão ao Governo para fazer a pesquisa de resíduos relativamente a uma substância sobre a qual não temos nenhum dados científicos que seja prejudicial para o ser humano. E, por maioria da razão, então, porque sabemos que a cafeína é prejudicial, porque sabemos que o cloro é prejudicial, então, por maioria de razão, deveríamos, se calhar, recomendar que estas substâncias fossem pesquisadas. E, portanto, na nossa perspectiva, é esta em termos gerais. Quando um produto, neste caso um pesticida, que até agora, ao que se conhece, não tem nenhuma forma de ser substituído, é utilizado há mais de 42 anos no mundo inteiro. Tem graves consequências económicas para os agricultores e, indiretamente, para todos os cidadãos. Eu acho que deveremos, se calhar, porventura, e convido o PAN, eventualmente, a equacionar esta realidade, se calhar o que é importante é perceber, é fazer estudos para perceber até que ponto este produto é perigoso ou se este produto é perfeitamente inócuo, porque isso é que importa saber. É qual é o grau de perigosidade do glifosato. Tudo o resto não passa de especulação, na nossa perspectiva. E, como políticos sérios que todos devemos ser, acho que o que nos deve preocupar são as questões essenciais e não as questões acessórias. Mesmo que se viesse a descobrir que os alimentos têm glifosato, como têm cafeína ou como a água da torneira tem cloro, o que é importante saber é se o glifosato, a cafeína e o cloro são mesmo perigosos, em que doses é que são perigosos e no que diz respeito ao glifosato. Nós não sabemos, não há nenhum estudo que o diga de forma clara. E é só. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Francisco Rocha, do Partido Socialista.
Mais uma vez, muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por saudar o PAN por esta iniciativa. Não é novidade que o glifosato tem sido um dos temas debatidos por esta comissão, quer aqui nesta sala, quer na Câmara do Plenário. E queria recentrar e sublinhar duas questões que nos parecem essenciais na tomada de decisão nesta discussão. Primeiro ponto, há controvérsia científica em relação ao glifosato. Isso por nós não deve ser ignorado. Não há unanimidade, não há consenso em relação aos efeitos do glifosato na alimentação humana, o ser ou não ser potencialmente carcinogénico. E, portanto, nós essas questões não podemos esquecer quando estamos a avançar para esta proposta que o PAN hoje nos apresenta aqui. Portanto, havendo controvérsia científica, havendo diversidade de opiniões, até ao nível das instituições, quer europeias, quer mundiais, que tutelam a área da saúde pública e da segurança alimentar, esse facto por nós não deve ser ignorado. Uma outra questão tem a ver com a confiança nas instituições nacionais. E há uma pergunta que tem que ser feita. Porquê é que as instituições nacionais não incluíram o glifosato na lista de substâncias que são analisadas por rotina? Nós sabemos que, em caso de desconfiança, essas análises podem ser pedidas, mas temos que nos questionar por que razão é que as instituições nacionais que tratam da saúde pública de todos os portugueses, nunca incluíram o glifosato nessa bateria de análises. E, portanto, também relevar uma outra questão que tem a ver com a questão da confiança nas instituições. Nós sabemos há pouco tempo atrás que a talunamina, que é um coformulante do glifosato, vai ser banida da comercialização em Portugal de todos os pesticidas ou herbicidas que o têm enquanto coformulante. E não foi necessário nenhum debate parlamentar para que isso acontecesse. É sinal de que as instituições funcionam e, quando esses alarmes têm fundamento científico, as questões e as decisões são tomadas. Uma outra questão tem a ver também com o próprio Ministério da Agricultura, anunciou, a quando do debate parlamentar do projeto do Bloco de Esquerda, que está a ser preparada legislação no sentido de retirar o uso do glifosato nos espaços urbanos e áreas próximas de lares, escolas, jardins de infância, equipamentos sociais. Portanto, isso também corresponde a um caminho de precaução que este Governo tem vindo a adotar, mas dentro dessa norma de equilíbrio. E que dizer, então, desta recente notícia, onde peritos, inclusive também a OMS, alertam para a relação entre bebidas muito quentes e o cancro no esófago. Vamos também proibir a bebida de um chá, de um café acima dos 65 graus. Portanto, tudo aquilo que nós sabemos é que nesta questão temos que avançar com precaução e no sentido de não potenciar o alarme público. E, portanto, é nesse sentido que eu queria sublinhar aqui também a posição do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Carlos Matias, Bloco de Esquerda, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Independentemente da vontade de cada um de nós, o debate está aberto, não está fechado. Portanto, não vale querer pôr-lhe um ponto final quando todos sabemos que o debate está aberto. Porque se é verdade quem diga que o glifosato não tem perigo, também é verdade que há quem diga que tem perigo. E, portanto, aliás, o texto do PAN cita precisamente a Agência Internacional para a Investigação sobre o Cancro, que diz que é um carcinogénio provável para o ser humano. Portanto, há cientistas que dizem que sim, há cientistas que dizem que não. E, portanto, aqui deve valer, evidentemente, o aumento do conhecimento e portanto, saber mais é necessário sobre esta matéria, como é evidente. Mas não vamos fechar este debate arrumando de uma vez por todas. Aliás, aqui deveria valer o princípio da precaução e, para nós, é incompreensível que tenha sido rejeitada a proposta de resolução que apresentámos, que, aliás, tinha tido um bom acolhimento por parte do Governo, que era uma proposta prudente, em que valia o princípio da precaução, no sentido de restringir o glifosato no momento em que não se sabe tudo sobre ele e há pessoas credenciadas, que admitem que a substância é perigosa. E, portanto, é algo incompreensível para nós. Esse é um debate que foi feito, não vamos agora reeditá-lo. Facto é que há aqui um fator de risco. E eu queria lembrar ao Sr. Deputado Álvaro Batista o seguinte. Queremos saber que se o cloro é perigoso ou não é perigoso e se a água tem cloro. Porque sabemos que a água tem cloro. É precisamente por isso que se investiga se o cloro é bom ou mau para a saúde. Assim como nós sabemos, como se tomamos café e sabemos que uma chávena de café tem 88 miligramas ou 80 miligramas de cafeína, é que há investigação se a cafeína é perigosa ou não é perigosa. Porque se nós não soubéssemos que o café tinha cafeína e que a água tinha cloro, certamente não estaríamos preocupados com isso. Da mesma forma que não poderemos estar preocupados com o glifosato se não soubermos que a água tem ou não tem glifosato. E, portanto, é preciso saber se há ou não há glifosato na água, nos alimentos, para, inclusivamente, justificar mais estudos para saber se, em definitivo, é carcinogénio ou não é carcinogénio. Portanto, mais conhecimento e mais investigação sobre as consequências do glifosato não é incompatível, pelo contrário, exige a análise sobre a presença ou não presença nos alimentos que ingerimos e no meio ambiente. E, portanto, nós avaliamos muito positivamente esta iniciativa, achamos que o conhecimento ajuda a tomar boas decisões, quer sobre a presença ou não presença, quer sobre a sua periodicidade. E, portanto, avaliamos muito positivamente e com certeza que daremos o nosso voto a favor quando chegar à altura.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Patrícia Fonseca, faz-se saber, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria deixar, antes de mais, aqui uma nota de que, no nosso entendimento, o conhecimento científico é sempre bom. Portanto, no fundo, nós termos conhecimento das coisas é sempre desejável e um fator positivo. No entanto, e reforçando aqui o que já foi dito, quer pelo deputado Álvaro Batista e até pelo deputado Francisco Rocha, desta vez estou de acordo consigo em quase tudo o que disse, que a seleção das substâncias a pesquisar nos planos de monitorização depende de vários fatores. Nós temos no plano de monitorização ou nos planos de controle de substâncias perigosas, temos quer aquelas que são indicadas ou recomendadas pelas instâncias europeias, quer aquelas que o próprio Estado, que o próprio país entende determinar. Mas essa seleção é feita de acordo com vários fatores, nomeadamente o risco que essa substância tem para a saúde pública, para o ambiente, os meios materiais e humanos que são necessários afetar para essa pesquisa e a pertinência da análise, que depende, como é óbvio, da utilização, também da utilização que se faz dessa substância, nas condições em que ela é utilizada, portanto, de um conjunto de fatores. Ou seja, para que na escolha e na determinação das substâncias que são controladas, como em tantas outras situações, é feita uma análise custo-benefício. E aqui vamos pegar, ou vamos encontrar a razão pela qual o glifosato não está incluído em nenhum programa de monitorização, nem nacional, como aqui foi referido, nem tampouco comunitário. Portanto, porquê? Porque o glifosato, não tendo sido considerado uma substância perigosa ou tóxica para o ser humano, se, ressalvo aqui, se utilizado corretamente, ou seja, glifosato não é água e não é para beber, e portanto nós não podemos dizer que o glifosato provoca o cancro se nós bebemos glifosato, porque se eu beber um copo de lexívia também certamente não ficarei em boas condições. Portanto, o glifosato não é perigoso se for utilizado nas condições corretas de utilização e que está, consta do rótulo. E, portanto, não foi implementado. Nomeadamente, e aqui friso o ponto 3, por exemplo, do projeto do PAN, que prevê a pesquisa de resíduos de glifosato em produtos agrícolas de origem vegetal. Em Portugal, aliás, na União Europeia, não é permitido. O glifosato é um herbicida, portanto, os produtos vegetais não podem ter glifosato, porque senão morriam. Portanto, a única situação em que isso pode acontecer e não é permitido, quer na União Europeia, quer em Portugal, é quando ele é utilizado como dissecante, ou seja, aplica-se uma pequena dose de glifosato que faz secar a cultura para ser mais rápido, para se poder colher mais rápido. Isso é proibido em Portugal e na União Europeia, portanto não faz sentido nós pesquisarmos, a não ser eventualmente se importássemos produtos desses de países em que isso é praticado, mas que eu não confesso que desconheço se tal acontece. Outra questão, esta é a questão técnica, científica, e que me parece que é aquela que releva para esta análise. Nós não podemos politizar uma matéria que é altamente técnico-científica. Quando nós trazemos para a política questões que são, e tomamos decisões políticas de matérias que são científicas, estamos com o problema que temos hoje em dia, de que todos os argumentos científicos indicam ou vão no sentido de que o glifosato não é uma substância de risco, e aqui friso de risco e não perigosa, e já lá vou muito rapidamente, e estamos com este debate que, porque foi trazido pela opinião pública por correntes muito politizadas. Quando nós dizemos que não há consenso, e aqui é que eu discordo do deputado Francisco Rocha, quando falou que há muita controvérsia científica e que não há consenso, no meu entendimento não há controvérsia científica. As declarações da IARC não têm nada a ver com as declarações da EFSA. O que a IARC avalia é o perigo puro do produto. Como o sol é cancerígeno, como as carnes vermelhas são se nós só comermos carnes vermelhas, se eu comer fumados todos os dias, se calhar não fica. Agora, eu não. Questão dos 10 mil da cafeína, portanto, o perigo da substância pura. Quando nós cruzamos o perigo com as condições de utilização, e nós temos o risco associado a isso. E é essa a questão, por isso é que eu referi, se o glifosato for utilizado nas condições corretas de utilização, ele não oferece riscos para a saúde pública, para o ambiente, e portanto não é daí não ter sido determinado. Determinada a sua obrigação de determinação para a sublionasmo. Para terminar, uma nota só, dizer que toda esta discussão coloca em causa a validade científica das instâncias europeias. Nós temos uma instituição europeia, que é a EFSA, que faz um conjunto de relatórios científicos. Nós estarmos a fazer esta discussão política e estarmos a ir contra as decisões, politicamente, contra uma decisão de uma autoridade científica, é abrir uma caixa de Pandora que no fundo, não se sabe quais é a conclusão. Porque para que é que servem as instâncias europeias científicas se nós vamos tomar decisões à revelia ou antecipadamente a essas instâncias europeias? Portanto, deixava aqui essa reflexão relativamente a esta matéria.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre este projeto do PAN, gostava apenas de dizer duas ou três coisas, sem que seja para já uma posição fechada, não quero aqui assumir uma posição fechada relativamente àquilo que é o posicionamento que, devido à altura, teremos, mas não deixo de cruzar aquilo que é aqui proposto no sentido de acrescentar conhecimento sobre a matéria à proposta que o PCP discutirá nesta reunião relativamente à necessidade de conhecer mais sobre estas questões. Entendemos também este projeto do PAN como um complemento de uma outra recomendação do PAN, já foi aprovada por unanimidade e que deu origem à resolução da Assembleia da República 88/2016 e que propunha a promoção da realização de um programa de análise às águas superficiais para verificação da presença de resíduos de glifosato. Esta proposta, aliás, foi a única recomendação das três que o projeto de resolução do PAN tinha que foi aprovada e foi aprovada por unanimidade. Dizer que o glifosato, enquanto produto sintético e não natural, tem este enquadramento que já aqui foi referido, de independentemente da discussão que possa ser feita quanto à sua perigosidade ou aos seus malefícios, certamente que aquilo que é a quantidade de exposição terá uma relação entre eventuais malefícios ou benefícios. E por isso, e tendo em conta que também é um produto de utilização generalizada, tanto no controle de pragas em espaços urbanos como na agricultura, aliás, se calhar em algumas formas excessivamente utilizada, porque, por exemplo, em algumas culturas é utilizado para eliminar toda a vegetação do solo, nomeadamente em alguns tipos de pomar, varrer o solo e eliminar toda a vegetação, e por isso a sua utilização generalizada recomendará alguma cautela nessa, na monitorização que é preciso fazer relativamente a estas matérias e ao controle que é preciso fazer do produto e da presença do produto. E disse.
Muito obrigado. Mais alguma intervenção? O Sr. Deputado André Silva faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria só fazer uma intervenção no sentido de dizer e concordar que não está comprovado, que não é inequívoco e não está comprovado, e eu concordo, que o glifosato seja uma substância carcinogénica. Estamos de acordo e por isso eu não o referi e fiz questão de não trazer essa discussão para este projeto de resolução. No entanto, há várias posições, há inúmeros estudos, uns que dizem que é inócuo, uns que dizem que em princípio é inócuo, e há outros que dizem e que vêm dizer, que têm vindo a dizer, que não é bem assim e que ele pode ser carcinogénico, e portanto este estudo está em aberto, portanto eu admito isso. Há estudos que falam que a utilização ou a exposição do glifosato é um causador, é um disruptor endócrino. Há estudos também que vão e que falam no sentido de ser tetragénico, isto é, de produzir defeitos de nascimento, e portanto não estamos só em face, ou não estamos só a falar de o glifosato ser ou não ser um produto eventualmente carcinogénico. Eu repito, eventualmente carcinogénico, estamos de acordo. Mas se é verdade, e eu penso que aqui é que importa fazer o debate, se é verdade que não está inequivocamente comprovado que o glifosato seja carcinogénico, e em face e fruto de inúmeros estudos e de inúmeras posições também elas científicas e credíveis que apontam em sentido contrário, pensamos que estas análises devem estar feitas. Isto porquê? Porque existem já limites admissíveis na presença de alimentos e no sangue. Os limites existem, como existem para a lexívia, para o cloro, para a cafeína. Portanto, nós temos esses limites. A ciência diz que o nível admissível de presença de glifosato em vegetais deve ser o valor tal. Na presença no sangue humano, na urina humana, deve ser um determinado valor. Aquilo que nós não sabemos há muito tempo é de que forma é que nós estamos a utilizar o glifosato em Portugal, de que forma é que nós estamos a ser expostos, de que quantidades de glifosato existem ou não existem na água, que quantidades existem ou não existem nos produtos para alimentação direta, vegetal para consumo humano ou para gado, e que quantidades de glifosato nós temos no nosso corpo, para depois cruzar isso com aquilo que a ciência vem dizer se é ou não é admissível. E depois podem-me dizer assim, bom, tudo bem, mas de qualquer das formas ainda não há inequivocamente um estudo, uma direção, uma deliberação que diga que determinados níveis provocam determinadas patologias. Mas, no entanto, como nós estamos a caminhar nesse sentido, no sentido de debater e de concluir algo, eu pensamos, que não é despiciando, começarmos a ter esses resultados, até que esse debate seja conclusivo. E, portanto, eu admito, e isso está aqui vertido, que ainda não temos conclusões acerca dos efeitos perniciosos ou não do glifosato. Mas por ele ser de tal forma, controverso, penso que deveremos caminhar nesse sentido. Não sei se Portugal conseguirá ou não fazer um estudo, incluir um estudo relativamente ao glifosato, se ele é ou não é carcinogénico. Isto é, se temos tanto debate no IARC, na Organização Mundial de Saúde, na IEFSA, vamos esperar que eles concluam algo. Até lá, e por uma questão também de precaução e de prevenção, penso que devemos ter esses dados. Foi dito aqui pela Sra. Deputada Patrícia Fonseca que nós não temos no nosso país culturas que admitam a utilização de glifosato. E, portanto, ok, mas não se esqueçam, que essa também é uma realidade, que 90% das rações que são produzidas no nosso país são com cereais que são transgénicos, cereais que admitem e que são cultivados com, nem todos, mas que partes deles, 80% desses 90%, são transgénicos que admitem glifosato. Isto é, aquilo que eu quero transmitir é, poderemos, atenção, eventualmente, poderemos estar na presença de rações para animais que depois entram no circuito alimentar com glifosato, com a presença de glifosato. Eu não estou a dizer que estamos, eu estou a dizer que podemos estar. E é importante para nós sabermos que níveis de contaminação ou não estamos em presença. Mais que não seja, também penso que é importante, relativamente à água para consumo humano, para percebermos se nós, se os nossos agricultores, estamos ou não estamos a aplicar corretamente o glifosato. Chegamos depois à conclusão que os valores serão tão baixos que, afinal, eventualmente, se forem baixos, que, afinal, a aplicação do glifosato, a aplicação de herbicidas, de pesticidas, está a ser feita de forma correta. Por que não? E penso que... Eu penso que nós só termos a ganhar em termos estes resultados do que não os termos e, portanto, o facto de nós sabermos ou não que quantidade de glifosato temos presente nos nossos alimentos e no nosso organismo só nos traz vantagens futuras. E, portanto, era isto que queria dar esta resposta e dizendo muito claramente que nem eu, nem este projeto de resolução afirma inequivocamente que está algo comprovado. Não, antes pelo contrário.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar ao ponto seguinte. Ponto 3. Discussão do projeto de resolução número 314/13, primeiro pano. Recomenda ao Governo a fusão das bases de dados de identificação de animais de companhia, CIRA e SICAF. Tem a palavra o Sr. Deputado André Silva. Faz saber.
Obrigado, Sr. Presidente. Para registro e identificação de animais de companhia, temos hoje em dia no nosso país duas bases de dados. Uma que está com os médicos veterinários municipais, o SICAF, e outra que está com os médicos veterinários em centros clínicos, o CIRA. Ora, acontece que, no caso do CIRA, dos médicos veterinários em centros clínicos, aquilo que é feito, habitualmente, é após a colocação de chip no animal, o próprio médico veterinário faz esse registro automático na base de dados, de forma informática, e que depois ainda tem um segundo controlo em que os dados que são inseridos na base de dados informáticos são enviados para a ordem dos médicos veterinários, que depois irá, essa própria ordem, voltar a confirmar se os dados estão corretamente inseridos. E, portanto, estamos na presença de um procedimento que é correto e que permite que os animais de companhia fiquem perfeitamente registados e os seus tutores, detentores, donos, proprietários, estejam também perfeitamente identificados. Já relativamente àquilo que é a base de dados do SICAF, ela não funciona da melhor forma, porque aquilo que acontece ao nível dos médicos veterinários municipais é que eles chipam o animal e depois fica, no fundo, um pouco ao livre-arbítrio ou ao critério do seu detentor, do seu responsável, ir ou não ir à junta de freguesia registar, o que muitas vezes não acontece. Bastas vezes também, chegados à junta de freguesia, é a própria junta de freguesia, por falta de interesse ou por falta de meios, que depois também não faz o próprio registro, não dá seguimento. Ora, o que se passa aqui é que nós temos que o SICAF faz cerca de 30 mil registros por ano, ao passo que o CIRA faz, em média, cerca de 140 mil registros por ano. Então, mas qual é que é o grande problema aqui de termos ou não termos os animais devidamente registados? Não, isto tem que ver com tornarmos ou não tornarmos consequentes as políticas públicas de proteção e bem-estar animal, nomeadamente naquilo que tem que ver com o fim dos abates, por um lado, e as políticas de adoção, mas mais importante que isto, tornar ou não, conseguirmos ou não tornar consequente a lei de criminalização de maus-tratos animais. E, portanto, a lei 69 de 2014, que está em vigor, vem dizer que é crime abandonar um animal. Ora, se um animal que é abandonado ou que é perdido, mas vamos admitir no caso de ser abandonado, não é possível ou não tem sido possível muitas das vezes encontrar aquele que é o seu responsável. E no caso dele ser perdido inadvertidamente, ocorre exatamente o mesmo. E, portanto, aquilo que se propõe, tal como já tem havido ocorrido negociações entre o sindicato e o governo e a DGAV, é que se consiga fazer, de alguma forma, uma fusão. Sei também por conversas informais, e aqui gostava que pudéssemos fazer este debate e que encontrássemos aqui uma eventual solução, que há quem não concorde com, no fundo, a resolução que está aqui vertida pelo PAN, que a gestão seja efetuada pelo sindicato. No entanto, é a única forma que se encontra para que haja uma fusão de duas bases de dados, sendo que aquela que realmente funciona, aquela que funciona bem, é aquela que é do sindicato. Relativamente àquilo que são a confidencialidade ou o tratamento de dados, isto é público, eu depois posso também posso-vos distribuir um documento da Comissão Nacional de Proteção de Dados que já hoje em dia autoriza o tratamento de dados ao Sindicato Nacional dos Médicos Veterinários e, portanto, ao CIRA. E os dados que neste momento são objetos de registro são, eu vou passar a citar, do proprietário do animal, o nome, o número do BI, a morada, a localidade, o código postal, o conselho, o número de telefone, o PIS. Ou seja, relativamente àquilo que tem que ver com os dados, essa questão está salvaguardada. E também para vos dar aqui uma noção do... Para vos dar uma noção dos números que o CIRA tem neste momento, tem-se mais de 1 milhão de animais inscritos e mais de 737 mil detentores. Significa isto que o CIRA neste momento lida com uma base de dados de 740 mil detentores. E, portanto, se há, porventura, capacidade e há autorização por parte da Comissão Nacional de Proteção de Dados para fazer esta gestão, eu penso que também eles teriam a capacidade para fazer a gestão de uma base de dados que seria fundida. De qualquer das formas, estamos obviamente disponíveis para encontrar aqui uma formulação que seja consensual para todos, mas dizer-vos uma coisa só, senhores deputados, que é a situação tal como ela está não beneficia os animais, que muitas vezes são perdidos e que são abandonados, e nós temos que resolver esta situação. E, por outro lado, se o Governo quiser resolver esta situação de uma forma sozinho, terá que investir, se calhar, uma verba, uma quantidade de dinheiro que não dispõe e que, por outro lado, por outra via, através da fusão de base de dados, resolveria esta questão. Mas o apelo, acima de tudo, que deixo aqui é que, com esta discussão, consigamos encontrar uma forma de resolver esta questão que, acima de tudo, vai ajudar a resolver um flagelo que é o abandono dos animais e tornarmos, e a nossa competência também, e a nossa função também, tornarmos consequente as leis que aqui aprovamos, nomeadamente a da criminalização de maus-tratos animais no que se refere à questão do abandono. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado do PSD, Álvaro Batista, tem a palavra, vai chover.
Obrigado, Sr. Presidente. Os meus cumprimentos novamente ao Sr. Presidente e a todos os senhores deputados. Antes de mais, e com pretenso saudar o Sr. Deputado do PAN por esta iniciativa legislativa, e gostaria de começar por dizer o seguinte: na nossa perspectiva, isto que é que está aqui proposto insere-se claramente na função executiva. E nessa perspectiva tem que haver algum cuidado na formulação destas resoluções, porque apesar de não passarem de meros aconselhamentos ao Governo, aconselhamentos do Poder Legislativo ao Poder Executivo, deveremos ponderar muito bem a realidade sobre a qual nos vamos pronunciar. E o que está aqui em causa são duas bases de dados, uma sob tutela pública e uma sob tutela privada, no caso concreto de um sindicato. Depois, queria dizer o seguinte, quer dizer, acho que é um pouco ligeiro qualificarmos a base de dados da DGAV como sendo a que está a funcionar mal, sem termos, mais uma vez, dados objetivos. O facto de uma base de dados ter mais registros que a outra, na nossa perspectiva, não quer dizer que ela esteja que uma esteja a funcionar bem e que a outra esteja a funcionar mal. E, portanto, quando estamos a falar de duas bases de dados situadas em universos diferentes, um universo público e um universo privado, temos que equacionar aqui todo um conjunto de problemas que se vão colocar, designadamente saber quem é que vai ceder os dados a quem, quem é que vai financiar a operação de fusão, como é que isto vai ser feito. O Sr. Deputado do PAN diz que o Sindicato dos Médicos Veterinários estará disponível para ceder os dados para a unificação da base de dados, mas no seu projeto de resolução não diz, e fica a questão, se está disponível para ceder os dados, para ser ele exclusivamente a gerir a base de dados, ou se também está disponível a ceder os dados para que seja a DGAV a a gerir esta base de dados. E eu acho que isso é algo de importante. Por outro lado, temos... isto é, portanto, esta é a primeira questão, a primeira grande questão que este projeto de resolução nos levanta. É saber como é que isto se vai equacionar, como é que vamos juntar informação do setor privado com a informação do setor público, como é que isto vai ser feito, vai haver pagamentos, não vai. Portanto, é algo que, na nossa perspectiva, merece ser devidamente ponderado. Outra coisa, outro problema que se suscita este projeto de resolução é o seguinte. Aqui é claramente proposto que a hospedagem e a gestão desta base de dados seja feita por privados. No caso concreto, por um sindicato, Sindicato Nacional dos Médicos Veterinários, mas que é uma associação de natureza privada. Sendo uma associação de natureza privada, coloca-se em causa a disponibilidade destes dados que são claramente de interesse público. E nós temos muitas dúvidas, pelo menos sem um contrato de programa perfeitamente limitado, perfeitamente delineado, em que estejam claramente estabelecidas as obrigações desta entidade privada, que seja um privado a gerir dados públicos, a deter e a gerir dados públicos. E, portanto, não tendo, obviamente, nada contra que estas duas bases de dados sejam fundidas, se daqui a resultar um melhor serviço, parece-nos que deve ser seriamente equacionada que a gestão futura desta base de dados não fique na titularidade do sindicato, mas sim fique na titularidade da DGAV. Isto é para nós essencial, é uma coisa muito importante. O Sr. Deputado do PAN está a dizer, parte final, diz cá claramente que a gestão seja feita pelo Sindicato Nacional dos Médicos Veterinários. A gestão está cá pelo Sindicato Nacional dos Médicos Veterinários, e isto para nós é um problema e deve ser equacionado de outra forma, porque não nos parece correto. Na nossa perspectiva, a base deve estar sempre sediada no serviço público, na DGAV ou noutro qualquer, mas num serviço público, e a gestão, e parece-me que aqui poderá ser uma outra forma de ver esta realidade, a gestão deve poder ser feita pela DGAV, pelas Direções Regionais de Agricultura, pelas Juntas de Freguesia, portanto, por um leque alargado de entidades públicas e, mediante protocolos a celebrar, por entidades privadas, e aqui é que deveria, eventualmente, portanto, entrar o Sindicato Nacional dos Médicos Veterinários e, porventura, outras entidades privadas, organizações ligadas à lavoura, à CAP, à CNA, que também poderiam ter interesse em prestar este serviço e, sempre que resulte para o utente uma melhoria dos serviços, isso será sempre vantajoso. E, portanto, temos sérias reservas, aquelas que coloquei ao Sr. Deputado, relativamente a este projeto e ficam aqui expostas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada do Partido Socialista, Rosa Maria Albernaz. Faz saber.
Boa tarde, Sr. Presidente, colegas e colegas. Eu queria começar por saudar o Sr. Deputado do PAN pela apresentação deste projeto de resolução e dizer que uma boa parte daquilo que foi dito aqui nós comungamos. O meu grupo parlamentar tem uma sensibilidade para este tema e, portanto, foi visto com muito cuidado este projeto de resolução. Mas, como é referido pelo seu projeto de resolução, atualmente existem dois sistemas de identificação dos animais de companhia. O SICAV, que é um sistema de identificação de caninos e felinos. Esta base de dados encontra-se administrada pela Direção-Geral da Alimentação Veterinária e, portanto, de cariz público. E o CIRA, que é um sistema de identificação e recuperação de animais, é criado pelo Sindicato, como já foi dito aqui, Nacional dos Médicos Veterinários e, portanto, tem um cariz da administração privada. Achamos, pois, muito importante que esta questão da inscrição do registro de animal é uma questão que está a ser objeto de reflexão no Ministério da Agricultura, tendo o Governo criado já um grupo de trabalho no âmbito do Ministério da Agricultura, onde estão a trabalhar diversas entidades, no sentido de promoverem um conjunto de alterações ao SICAF, que lhe permite ser mais eficaz, mais abrangente e universalmente possível. Podemos destacar, por exemplo, a criação de mecanismo de acesso público à base de dados, para que o dono possa visualizar os dados relativos ao seu animal, se está corretamente registado e, eventualmente, registar alterações de morada ou de detentor de animal. Por exemplo, também prever regras para o fim de atividades dos registros de animais que já tenham falecido. Estes são, por exemplo, dois pontos dos vários pontos que o Grupo de Trabalho do Ministério está, neste momento, a desenvolver. Para nós, o facto de se pretender a fusão de dois sistemas de cariz antagónicos é questionável, pois a fusão de uma base de dados pública com a outra base de dados privada, numa matéria tão delicada, com uma identificação de animais de companhia, parece-nos sensível e pode até levantar questões relacionadas com a proteção de dados. Importa dar-nos e criar-nos condições para que se possa manter o registro público dos animais de companhia e a devida gestão pública dessa informação, pois o garante do bem-estar animal, da saúde pública, é uma competência da administração central. Aliás, neste sentido, questionamos por que motivo a gestão da base de dados resultante da fusão do CIRA e SICAF teria que ser feita pelo Sindicato Nacional dos Veterinários e não pela administração pública, como a de GAV e outras entidades. Em suma, é uma matéria que tem já alguma reflexão e que irá avançar, espero eu, muito rapidamente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ser sucinto para não estar a repetir argumentos que já foram expendidos. Julgamos que é positivo o essencial da proposta de articular as duas bases de dados. Uma vez que existem dados que são valiosos numa e noutra das bases de dados, não podemos ignorar a enorme valia dos dados acumulados na base de dados criada e gerida pelo Sindicato dos Veterinários, Nacional dos Veterinários, e, portanto, pensamos que é interessante e positivo qualquer esforço que se faça no sentido de integrar ou articular as duas bases de dados. De qualquer das formas, também nós temos reservas, e não estamos de acordo, que a gestão de uma base de dados que tem importância do ponto de vista do interesse público seja gerido por uma entidade privada. Aliás, eu recordo que o ano passado, em março de 2015, o governo de então tentou colocar as bases de dados dos serviços de Estado a serem geridos por entidades privadas, o que foi reprovado na altura, o governo da altura, março de 2015, quis fazer isso e foi reprovado pela Comissão Nacional de Proteção de Dados. Portanto, penso que devemos seguir um outro caminho e que, portanto, que este esforço de articulação e de integração das duas bases de dados seja feita sob a tutela e sob a gestão dos serviços do Estado, sem qualquer desprimor pelo trabalho valioso que está a ser conduzido e de recolha pelo sindicato, e, portanto, deverá de facto haver um contrato, um programa, um protocolo que articule as duas bases de dados ou que as integre e que permita que o trabalho valioso que tem sido conduzido, que tem estado a ser conduzido pelo sindicato dos veterinários, prossiga, porque ele é evidentemente de muita valia, mas que seja integrado numa única base de dados, ou pelo menos que haja uma articulação que possa, por um lado, integrar os dados e, por outro lado, que os veterinários prossigam o trabalho valioso que tem sido feito. É essa a nossa perspectiva e pensamos, é a sugestão que deixamos ao deputado André Silva, que seja reformulado o teor da recomendação, no sentido de que ela possa ir neste sentido e possa ser aprovada, porque me parece que seria mau, de facto, deitar fora uma ideia que, na sua essência, é interessante por razões de ordem formal e de concretização disso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o deputado Abel Batista, do CDS-PP. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado André Silva, do PAN, obrigado por trazer esta questão aqui à discussão, mas permita-me dizer-lhe que, independentemente da bondade do princípio, o que o Sr. Deputado põe aqui é um disparate pegado em termos jurídicos e administrativos. Primeiro, o que a lei determina é que tem que haver uma base de dados de registro de animais e que está definido qual é, que é o SICAF. É o que a lei determina. Todas as outras entidades privadas podem ter as bases de dados que entenderem. A liberdade é total, desde que haja adesão voluntária, como é o caso, de qualquer sindicato e, portanto, não há aí nenhum tipo de conflito de interesses. O que há sim, e esse é outro disparate pegado, é através de uma resolução da Assembleia da República querer atribuir a uma entidade privada a gestão de uma coisa que, a poder ser feita, terá que ser feita pelo menos por concurso. Terceiro, como se sabe, como todos sabemos, e felizmente, o associativismo é livre e o sindicalismo também. E, portanto, não faria nenhum sentido atribuir a um sindicato em concreto que não tem mais nada a não ser uma associação de cariz profissional, que não tem nenhuma delegação pública. Se ainda me dissesse, vamos atribuir isto à ordem, à gestão, à ordem dos veterinários, aí sim, a ordem dos veterinários tem uma delegação do Estado para regular a atividade dos veterinários na sua profissão, a ética e a forma de adesão. E, portanto, isto não faz nenhum sentido, nem em termos jurídicos, nem em termos administrativos. Por outro lado, ainda por cima, ao Sr. Deputado, há aqui uma referência à qual eu não posso de todo deixar de lhe fazer nota, porque é muito injusto, é absolutamente injusto dizer o seguinte: apesar do detentor do animal se dirigir à junta de freguesia, esta não tem condições necessárias, humanas ou técnicas, para proceder ao registro do animal. Isto não é verdade, Sr. Deputado, não é de todo verdade. E as juntas de freguesia, com menos meios e com menos recursos humanos, muitas delas em zonas de interior de difícil acesso, todas elas têm o registro de canídeos e felinos, nomeadamente dos caninos, até porque muitos desses sítios é exatamente onde existem caçadores e onde esses, pelo menos, registam obrigatoriamente os seus animais, até porque senão não conseguem fazer o seguro de caça. E, portanto, é profundamente injusto dizer-se isto. Depois dizer, bem, uma tem 30 e outra tem 140, mas que controle é que nós temos sobre os 140 que lá estão registados? Sabemos que controle temos? Não temos nenhum, porque não temos que ter também. Eu acho que o sindicato, e para já só os veterinários que são sindicalizados neste sindicato, nem sei se há outro de médicos veterinários, porque pelo menos outro há um sindicato... Não, há um outro sindicato, ou associação, pelo menos, a Associação dos Veterinários Municipais, que... Sindicato só um, e, portanto, mas pode haver outro amanhã, nada impede que surja outro. O sindicalismo é livre, portanto, não faz nenhum sentido esta proposta, de forma que, da nossa parte, o que manteremos é dizer, se não funciona bem, há que afinar, há que incentivar, há que dizer e divulgar melhor a lei, até porque todos sabemos também, e não podemos ignorá-lo, muito menos aqui neste órgão, neste órgão de soberania, é de que o desconhecimento da lei não aproveita a ninguém. E, portanto, a lei já hoje exige a forma como é que tem que ser feito o registro dos animais, seja em que circunstância for, e como é que tem que ser feito. Se algum cidadão o não faz, está em contraordenação, no caso concreto, porque é a contraordenação que é referida, e que deve ser autuado nesse sentido, de forma a cumprir a lei, como é a obrigação de qualquer cidadão que seja detentor, neste caso, de algum destes animais que aqui é referido. Muito obrigado.
Sr. Deputado, muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Comunista Português, João Ramos. Fecha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a esta matéria, só gostava de dizer que conhecemos que há reflexão no sindicato sobre esta questão. Esta questão não deixa de, contudo, ter alguma complexidade sobre a perspectiva de que pretende fundir bases de dados que não têm bem a mesma natureza. Por princípio, a questão e o facto de se duplicarem recursos e bases de dados não seria positivo, e por isso a simplificação seria positiva, mas há aqui naturezas diferentes
das bases de dados que podem trazer alguma complexidade a este processo. Conhecemos depois também há algumas questões relacionadas com aquilo que é a Comissão Nacional de Proteção de Dados e matérias que foram levantadas, mas também sabemos, aliás, conhecemos aquilo que o deputado Silva disse relativamente à autorização para uma entidade privada também para gerir já esta matéria e, por isso, eventualmente daqui não havia problema de maior. Por isso, esta é uma matéria complexa, não adianto aqui qual será o nosso posicionamento relativamente a ela, porque carece da devida ponderação. Por último, só o registro relativamente àquilo que é o posicionamento do PSD, que não deixou de ser curioso ter aqui o PSD a duvidar da entidade privada enquanto capacidade de entrega da gestão. Foi um momento bonito de se ver. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o deputado André Silva, faz favor.
Obrigado. Começando por responder ao Sr. Deputado Álvaro Batista, que referiu a questão da ligeireza de quando comparei os números de registro nas bases de dados. Não, eu comparei as bases de dados pelo seu funcionamento, porque uma registra automaticamente os animais e os animais que são perdidos ou abandonados é possível saber quem é o seu detentor e na outra não. Na outra base de dados, aqueles que são registados pelo SICAF, ele não é possível. Ou muitas vezes não é possível pelos motivos que já adiantei e que voltarei a repetir. E, portanto, a questão dos números tem que ver com a eficácia. Só demonstra a questão de eficácia. É que o CIRA tem um registro muito mais eficaz, é muito mais elevado porque o faz na hora. E o do SICAF está à mercê da vontade do detentor que leva o animal chipado e depois do funcionamento melhor ou menos bom das juntas de freguesia. E, portanto, aquilo que eu quis dizer é que há freguesias, há juntas de freguesias que depois dos seus detentores, poucos, registarem os seus animais que vêm dos médicos veterinários municipais, poucos, depois há juntas de freguesias que não fazem o registro. Não estou a dizer que são todas, estou a dizer que há falhas. E por isso é que há um número menor de registros numa base de dados do que noutra. Foi só isso que eu quis dizer. E, portanto, a qualidade das bases de dados nada tem que ver com os números. E, portanto, se foi isso que eu dei a entender, não era isso que eu queria dizer. E, portanto, aquilo que se passa, e quero alertar mais uma vez toda a gente que está nesta sala, e nomeadamente senhora deputada Rosa Albernaz, é que, não obstante estes acessos possam ser criados na base de dados do SICAF e de ser tornados públicos, o problema de raiz não está a ser resolvido. A questão é que a forma de trabalho do sindicato, neste caso da base de dados do CIRA, é correta. O médico veterinário perante o animal chipa-o e registra-o automaticamente. Na outra base de dados, o que acontece, na outra forma de trabalhar, o médico veterinário chipa o animal, entrega-o à pessoa e a pessoa é que decide, não obstante ser obrigatoriamente ou não, se vai ou não vai registá-lo, e muitas vezes o registro não é feito. E, portanto, isso é que está a falhar. Agora, como é que ultrapassamos a questão? Também não vi aqui de que forma é que a situação pode ser ultrapassada. Portanto, não é com estas alterações, Sr. Deputado Rosa Albernaz, que vamos lá. E, portanto, tem que haver então uma alteração profunda da forma de funcionamento do SICAF e dos seus, e da forma de operar. Relativamente à questão da titularidade, Sr. Deputado Álvaro Batista, a titularidade, aquilo que nós defendemos, é que se mantenha no Estado. A questão da gestão pode ser uma questão de semântica, e aqui assumo que possa estar a ser pouco claro, pouco correto, e que possa estar a ser atraiçoado. Para nós, a gestão pode ser da DGAF, pode ser do Estado, efetuada com protocolos, perfeitamente. Estamos aí de acordo. E se calhar falta aqui algum rigor na forma como descrevi esta situação. O que acontece é que fundir duas bases de dados em que aquela que funciona bem, que é do sindicato, e aquela que tem um valor financeiro significativo, sem dar qualquer tipo de gestão ou operacionalização aos operadores do sindicato, não funciona, e portanto eu não vejo outra forma de ser o próprio Estado, através da DGAV, a fazer funcionar uma base de dados como deve ser, mas não estou a ver que isso esteja a ocorrer nos tempos próximos. Mas percebo e agradeço aquilo que foram os vossos comentários. Obrigado.
Sr. Deputado, muito obrigado. Terminamos o debate sobre o ponto 3. Iremos agora para o ponto 4. Aí pediu a palavra o deputado Pimentel. Faz favor.
Sr. Presidente, iríamos pedir relativamente a este ponto que fosse o ponto 4 da discussão do projeto de resolução 315/13 do PAN, que fosse adiado. Sim, sim.
Sim, senhora. Discussão do projeto de resolução 315/13. Primeiro, PAN recomenda ao Governo a contratação de médicos veterinários municipais. É este. Tem este direito? Está adiado. Muito obrigado. Passaremos ao ponto 5. Discussão do projeto de resolução número 325/13, primeiro, do PCP, que recomenda ao Governo a promoção de medidas para melhorar o controle dos fitofármacos e promover a sua aplicação de forma sustentável. Tem a palavra o Sr. Deputado João Ramos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este projeto de resolução relaciona-se com uma discussão que já foi feita anteriormente, mas não é exclusivo. Relaciona-se com a questão do glifosato. Aliás, ele surgiu e foi entregue na sequência das discussões da discussão que foi feita relativamente ao glifosato e foi apresentado por este projeto e as recomendações que faz espelharem aquilo que era o posicionamento do PCP relativamente à matéria, mas entendemos que é redutor afunilar a discussão sobre matéria de fitofármacos exclusivamente no glifosato e por isso ele tem outra abrangência. Não vale a pena, porque conhecemos todos aquilo que é a argumentação de cada um e não o quer fazer nesta fase relativamente à utilização ou não de produtos. O que o PCP entende é que o nosso país tem que ter capacidade de dar resposta relativamente a estas matérias, de conhecer, de estudar estas problemáticas e de fazer o seu acompanhamento. E por isso é que se propõe a constituição de uma comissão multidisciplinar que envolva responsabilidades e entidades políticas nas áreas da saúde, do ambiente, da agricultura, do trabalho, da economia, uma comissão que possa dar resposta e apreciação de curto prazo de algumas matérias e de cruzamento de informação e de conhecimento para poder fazer o aconselhamento e o acompanhamento técnico ao nosso país, até para a necessidade de tomar posição em instâncias internacionais sobre um conjunto de matérias, como o Estado português é chamado a posicionar-se. Depois, uma comissão que estabeleça também depois, relativamente, depois de compilada a informação sobre a matéria, as possibilidades de interdição ou contenção à utilização de produtos, neste caso do glifosato, e uma comissão que tenha como função assumir as funções de acompanhamento em matéria de toxicidade dos produtos fitofarmacêuticos, à semelhança de duas comissões que existiam no nosso país e que foram esvaziadas do seu conteúdo por conta da criação ou da instituição da entidade europeia sobre matéria sobre fitofármacos e produtos fitofarmacêuticos. O nosso país foi descapitalizado em termos de capacidade de intervenção. Propomos também que se estabeleça um calendário para a criação de uma lista de coformulantes que não sejam aceitos a sua introdução nos produtos, a sua inclusão nos produtos fitofarmacêuticos. Percebemos no âmbito desta discussão que muitas vezes não são os produtos
que colocam questões e problemas, mas sim um conjunto de produtos associados na sua elaboração, nomeadamente os coformulantes, aliás, o que até determinou que o governo português interditasse a utilização de um coformulante em específico, e por isso o PCP propõe que haja uma lista desses coformulantes que seja elaborada a impedir. Depois entendemos que, o PCP entende que as medidas de promoção e proteção integradas deviam ser estimuladas. A última legislação sobre produtos fitofarmacêuticos esquecia e passava ao lado dos produtos da proteção e da produção integrada, até ignorando um percurso que o país tinha feito com aspectos positivos, e a proteção e a produção integrada como também caminho a fazer para a produção biológica, entendemos que deve ser estimulado. E nesse sentido, e articulando-se com isto, não sendo o último ponto, mas é a necessidade que entendemos, tendo em conta que a utilização de um conjunto de, nomeadamente, de herbicidas, e o herbicida que se discutiu a questão do glifosato, em alguns casos de alguns herbicidas em que não há alternativa relativamente àquilo que é o controle de pragas e de infestantes, quer na produção agrícola e nas explorações agrícolas, quer na manutenção da limpeza em espaços públicos, entendemos e propõe o PCP que se estimule a investigação, quer nos laboratórios públicos, nos laboratórios de Estado, mas também nos centros de investigação e nos meios académicos, se estimule investigação sobre controle de plantas infestantes nos espaços públicos e nas culturas agrícolas, porque o que se verificou neste processo é que surge uma quantidade de entidades que pretendem não utilizar um herbicida sintético, químico, tentou encontrar soluções alternativas, e por isso entendemos que o estímulo à investigação nesta matéria podia ser um elemento, e será certamente um elemento importante para reduzir aquilo que é a utilização dos herbicidas e de outros produtos fitofarmacêuticos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o deputado Álvaro Batista, do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, todos os senhores deputados e o Partido Comunista pelo projeto de resolução que aqui apresentou. Na nossa perspectiva, este projeto de resolução vem um pouco naquela linha, na sequência daquele ditado que diz que quando não se quer fazer uma coisa, propõe-se a criação de uma comissão. Isto porquê? Criou-se aqui a nuvem sobre a perigosidade do glifosato, sem nada de concreto que demonstre, evidencie ou indicie de forma séria a sua perigosidade, que ele possa ser danoso para as pessoas, e a seguir desatam a surgir aqui o mais vasto e lato conjunto de propostas para resolver um problema que, ao fim e ao cabo, não sabemos se existe ou não existe. E, portanto, como já disse há pouco, a cafeína também pode ser perigosa, o cloro também pode ser perigoso, não há dúvidas nenhumas que a cafeína pura é perigosa, não há dúvida nenhuma que o cloro puro é perigoso, ninguém tem dúvidas sobre isso. E não andamos aqui a fazer projetos de resolução, não tenho reparado que tenha havido nenhum projeto de resolução para resolver o problema do cloro na água ou da cafeína no café ou no chá. A questão, Sr. Deputado, é esta, é que todas as propostas que estão no número 1 é aquilo que é feito todos os dias, há muitos anos, pelos funcionários públicos do Ministério da Agricultura e dos seus laboratórios de investigação. E, portanto, muita estranheza nos causa a nós, PSD, que o Partido Comunista Português venha aqui propor a criação de uma comissão para substituir aquilo que os funcionários públicos vêm fazendo há muitos anos e em todos os governos. E, portanto, parece que o Partido Comunista, agora que apoia este governo, é que deixou de ter confiança no setor público para fazer o seu trabalho, para continuar a fazer o trabalho que vem fazendo ao longo dos anos. E, portanto, esta é a primeira grande questão que a gente coloca a este projeto de resolução. Sr. Deputado, para nós, neste governo, no anterior, no que o precedeu, aquilo que o Sr. Deputado propõe que seja feito uma comissão é aquilo que fazem os funcionários públicos todos os dias no seu trabalho. Mas além dos funcionários públicos, também faz a comunidade europeia, os laboratórios europeus, fazem os laboratórios mundiais, porque esta matéria da pesquisa de resíduos, da procura de substâncias que fazem mal à saúde humana, à saúde, ao ambiente, que fazem mal à saúde animal, é uma atividade que é feita em todo o mundo pelos mais conceituados laboratórios e investigadores, quer ao nível estadual, mas sobretudo ao nível universitário. Todas as universidades do mundo têm programas de pesquisa sobre estas matérias. Depois, Sr. Deputado, quanto ao número 2, a lista dos coformulantes e dos produtos que são interditos, também é uma coisa que existe a nível nacional, que existe a nível europeu e que também está estudada ainda pelo mesmo conjunto de laboratórios. E, portanto, a investigação Portugal está inserida, e Portugal e os seus centros de investigação estão inseridos, na maior parte dos casos, dentro das redes europeias, que tentam abranger o mais lato conjunto de realidades possível e, portanto, não nos parece que estar agora a estabelecer novos objetivos para os nossos laboratórios públicos e para diferentes daqueles que eles têm vindo a seguir dentro de uma política mais vasta de pesquisa, não nos parece que seja a forma mais correta. E, por outro lado, no que diz respeito à proteção e à produção integrada, Sr. Deputado, o Partido Comunista não está seguramente distraído e, portanto, não percebemos esta proposta, porque a defesa da produção e da proteção integrada é algo que também todos os governos têm vindo a fazer, é um dos objetivos principais da política agrícola comum e, portanto, para que o PCP venha aqui fazer esta proposta, só se for por estar contra a política comum, agrícola comum e contra aquilo que é um objetivo comunitário de primeira grandeza. Muito obrigado. E é só.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Francisco Rocha, do Partido Socialista. Faz saber.
Mais uma vez, muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos continuar na senda dos fitofármacos e desta vez para analisar o projeto do PCP. Bom, antes de mais saudar a iniciativa do Partido Comunista Português, que mais uma vez faz com que, conforme diz o deputado Carlos Matias, não se encerre as discussões e particularmente naquilo que tem a ver com o uso de fitofármacos em Portugal. Nós, Partido Socialista, não temos ainda uma posição fechada sobre este projeto, no entanto, há aqui questões que devem ser ressaltadas e devem ser esclarecidas. Parece-nos que há, efetivamente, alguma redundância ao nível do papel de algumas entidades oficiais que neste momento têm por missão fazer exatamente aquilo que o PCP diz no seu projeto, particularmente no ponto 1 e 2. E, portanto, essa questão da redundância é para nós um aspecto fundamental que se consiga perceber se realmente vamos acrescentar valor ao trabalho desta nova comissão ou se já existem entidades oficiais que, pela sua missão, já estão encarregues destas missões. Por outro lado, também lembrar que no âmbito desta comissão estão aprovados uma série de audições que têm a ver com o uso de glifosato. Bem sei que não é o único fitofármaco em uso em Portugal, mas que também vamos produzir conhecimento nesta comissão sobre o glifosato, mas também sobre a aplicação e o uso dos fitofármacos na agricultura portuguesa. Depois também dizer que realmente este governo defende uma investigação aplicada particularmente aos modelos de agricultura sustentável e é essa a tendência do nosso país e daquilo que são os movimentos europeus no sentido de adotar cada vez mais práticas de agricultura sustentável através, em primeiro lugar, de adoção de modelos de proteção integrada que depois podem evoluir ou não para modelos de produção biológica, e a esse propósito também relembrar aquilo que o Sr. Ministro disse em plenário, que está a ser preparada uma estratégia nacional que permita incentivar a adoção desse modelo de produção em Portugal. Depois dizer-vos também que, fazendo jus da nossa memória, o Comissário Europeu para a Saúde esteve neste Parlamento há uns meses e relembrou que, ao nível da Comissão Europeia, também está a ser revista um conjunto de legislação que diz respeito aos fitofármacos. E, portanto, aquilo que eu hoje queria aqui relevar é que nos parece redundância a mais e que, realmente, em relação ao ponto 3 e ao ponto 4, todos estamos de acordo, porque realmente é esse o modelo futuro que a nossa agricultura, por uma questão de alinhamento estratégico, vai ter que adotar, além de que os consumidores cada vez mais exigem produtos que tenham a ver com o respeito das práticas agroambientais e modelos de proteção biológica. E, portanto, para já era isto que eu queria aqui dizer.
Sr. Deputado Carlos Matias.
Obrigado, Sr. Presidente. O projeto de resolução que nos é aqui trazido pelo PCP explica muito bem os riscos que existem na aplicação do glifosato. Explica muito bem porque é que deveria ter sido aplicado o princípio da precaução. Explica muito bem porque é que deveria ter sido aprovada a proposta de resolução que o Bloco de Esquerda levou ao plenário e que, infelizmente, o PCP não votou a favor. Porque, de facto, explica perfeitamente. E, portanto, nós continuamos, e repito, deve ser aplicado o princípio da precaução e, de facto, vemos com bons olhos este projeto de resolução, porque, repetimos, o aumento do conhecimento é bom e, de certa forma, este projeto de resolução até se nos afigura de alguma forma complementar com o projeto que o PAN apresentou e que discutimos há pouco. Eu queria explicar ao Sr. Deputado Álvaro Batista porque é que nós não há nenhum projeto de resolução e aquilo não fazia sentido relativamente ao cloro e à cafeína. É porque, de facto, o estudo está a ser feito. É tão simples quanto isso. É que hoje é aprofundadamente estudado e todos os dias vemos dados sobre o estudo da cafeína e todos os dias vemos estudos sobre o estudo do cloro. E, portanto, já se sabe muito sobre a cafeína e já se sabe muito sobre o cloro. E sabe-se muito pouco sobre o glifosato. É por isso que faz sentido. E, portanto, faz sentido nos casos, não faz sentido noutros. É por isso que não faz sentido apresentar aqui projeto de resolução sobre a cafeína. Mas poderia fazer, mas não faz. É tão simples quanto isso. Mas este projeto de resolução levanta uma outra ordem de questões, que é se devemos confiar ou não exclusivamente nas instâncias europeias, como o alfa e o ômega da política justa, ou se devemos ter instrumentos nacionais para validar ou não validar a argumentação científica ou supostamente científica que muitas vezes nos chega. E eu recordo também, quando foi retiradas as cotas do leite, também era com o argumento, do ponto de vista da ciência económica, que iria contribuir muito para o desenvolvimento da produção do setor leiteiro. E viu-se o que é que a ciência económica, nesse caso, deu. E o resultado que deu. E, portanto, é bom que, de facto, que nós não deixemos de ter, a nível nacional, os nossos próprios instrumentos científicos, que em cooperação, evidentemente, com as instâncias europeias e com as instâncias de saber a nível europeu e a nível mundial, com certeza que sim, em interligação, mas que nós tenhamos também os nossos próprios instrumentos para fazermos os nossos próprios juízos, porque por trás de decisões científicas ou supostamente científicas, todos sabemos que bastas vezes existem poderosos interesses comerciais que os financiam, que financiam estudos, que financiam congressos, que financiam pareceres, que depois aparecem como neutros, como científicos, a influenciar decisões políticas que estavam tomadas a priori em defesa de poderosos interesses económicos. E, portanto, se nós queremos ter efetivamente uma avaliação isenta e verdadeiramente científica, acho que antes de mais devemos confiar nos nossos, e de facto a minha resposta é sim, a nível nacional nós devemos ter instrumentos que nos permitam validar as políticas e portanto vemos com bons olhos e fico muito satisfeito pelo Governo estar a pensar a fomentar a investigação nos laboratórios públicos e reforçar essas medidas de proteção, porque acho que é ir no bom caminho. Nós reservamos uma posição final para o plenário e a seu tempo diremos qual é. Muito obrigado.
Grupo Parlamentar do CDS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Voltando aqui à questão dos fitofármacos e reiterando a posição que já há pouco aqui referi de que o conhecimento é sempre bom, também reitero aquilo que referi relativamente à análise custo-benefício e à pertinência e à importância do conhecimento dos relatórios das instâncias científicas europeias. Posto isto, queria referir que isto é importante porque não, penso que não fará sentido haver uma duplicação de custos, portanto, fará e será sempre benéfico nós podermos no nosso país termos uma análise crítica do que existe, portanto, no fundo, dos estudos que nos são propostos, e isso existe, portanto, todos os fitofármacos que são utilizados em Portugal, não só os herbicidas, mas todos os outros fitofármacos, carecem de uma autorização de venda e, portanto, essa é feita uma análise produto a produto da aplicação em Portugal. Aliás, até existe a nível da União Europeia, o caminho seria para se definirem grandes zonas de produção, por exemplo, no nosso caso, nos países mediterrânicos, para precisamente reduzir os custos nos processos de autorização de venda. Isto acontece com os fitofármacos, mas nós poderíamos fazer a semelhança com os produtos, com os medicamentos. Também existe uma comissão que avalia os relatórios que são feitos pelas equipas técnicas, médicos e os laboratórios que apresentam e que, feita a análise, aprovam ou não aprovam, caso a caso, os medicamentos. Portanto, nos produtos fitofármacos, isso acontece também. Nesse sentido, entendemos que deve ser feito, que algumas das considerações que são aqui, ou das propostas que são aqui apresentadas neste projeto do PCP, no ponto 1, levariam a uma duplicação de custos talvez desnecessária. O ponto 2, no que respeita à lista de coformulantes, cabe nisto que eu estou a dizer também, portanto faz todo o sentido haver essa análise, mas essa análise é proposta. Portugal não terá certamente capacidade para analisar todos os coformulantes dos produtos e, portanto, analisa os relatórios que lhe chegam, que são com a validade científica, portanto é importante que se possa fazer essa análise e que se tenha capacidade crítica para fazer essa análise. No que respeita ao ponto 4, queria dar uma nota de que, quando aqui é mencionado que Portugal, há aqui uma redundância que tem a ver com as medidas de proteção integrada. Desde janeiro de 2014, que a proteção integrada é obrigatória em Portugal. A Diretiva do Uso Sustentável dos Produtos Fitofarmacêuticos obrigou a que, desde janeiro de 2014, em todos os países da União Europeia, a proteção integrada é obrigatória. Portanto, não faz sentido. Todos os produtos que são utilizados são os autorizados em proteção integrada e todos os agricultores são obrigados a utilizar os métodos de proteção integrada. Nesse sentido, existe, e na sequência da transposição para Portugal da Diretiva do Uso Sustentável dos Produtos Fitofarmacêuticos, foi feito um Plano Nacional do Uso Sustentável dos Produtos Fitofarmacêuticos, que está em implementação e que prevê precisamente essa análise dos produtos que devem ser colocados no mercado. Não posso deixar uma nota de final relativamente aos laboratórios e ao comentário do desinvestimento nos laboratórios públicos e na investigação é fundamental e nós consideramos que é fundamental que exista investigação e que os laboratórios sejam do Estado, que são os laboratórios de referência, possam continuar a trabalhar e nesse sentido não posso deixar de dar aqui uma nota ao enorme esforço que foi feito pelo Governo anterior de redução da dívida aos laboratórios que estava em 2,6 milhões de euros. Quando em 2011 que foi deixada em pouco mais de 200 mil euros o ano passado e, portanto, é preciso pagar dívida para podermos pôr os laboratórios a trabalhar como deve ser.
Senhor Deputado André Silva, do PAN.
Obrigado, Sr. Presidente. Dar boa nota desta iniciativa por parte do PCP, que acompanharemos, e dizer também que a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos, conhecida por EFSA, tem a missão de fazer aconselhamento científico sobre os riscos existentes e emergentes na cadeia alimentar. Não é uma entidade científica, mas que presta aconselhamentos científicos com base em estudos que várias outras entidades lhe fazem chegar e depois que dão os seus pareceres. E, portanto, isto supostamente e em teoria serviria para que todos os Estados-membros estivessem garantidos relativamente a todas as questões. E estão, em teoria, estão, e não coloco isso em questão. E, portanto, não obstante, pensamos que o facto de cada Estado-membro ter os seus comitês, ter as suas unidades de investigação, ter os seus laboratórios próprios, em nada obsta ou em nada impede aquilo que é o trabalho da EFSA. E, portanto, nós não vemos isso como custos, mas sim como um investimento, por um lado, também como uma posição de soberania, também por outro, e, obviamente, que vai também de encontro e garante aquilo que é o princípio da precaução. E, portanto, genericamente estamos de acordo com esta proposta e iremos votar favoravelmente.
Para considerações finais, caso deseje, deputado João Ramos, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as considerações de todos os senhores deputados, mesmo os que foram mais críticos, apresentaram alguns aspectos de consideração e de crítica positiva. Gostava de fazer só algumas notas, de fazer algumas referências a matérias que foram ditas. Relativamente à criação da Comissão, o Sr. Deputado Álvaro Batista saberá do que fala quando fala na criação de grupos de trabalho para não resolver problemas. O seu partido saiu do governo há pouco tempo e por isso há de saber daquilo que está a falar. Aliás, conhecemos vários exemplos de grupos de trabalho que se criaram para não se resolver problemas, mas isso também por trás dos grupos de trabalho está à vontade política de fazer. A questão da perigosidade e do glifosato, o que o PCP entende é que o país tem que ter capacidade de acompanhar esta matéria e já referirei a seguir porque é que entendemos que não é redundante aquilo que se propõe. Mas gostava de fazer esta referência que o PCP foi, aliás, dos partidos aqui presentes, o único que votou contra a atual lei dos pesticidas, dos produtos fitofarmacêuticos que está em vigor, que foi uma lei surgida da transposição, perdão, dos presentes, à exceção do PAN, porque não estava na anterior legislação, quando a legislação foi aprovada. Foi uma transposição de legislação que esqueceu e deixou para trás. Não há referências na legislação à importância da proteção integrada como elemento primeiro de controle de pragas. Por exemplo, a legislação que está em vigor e que foi aprovada nestas circunstâncias não tem referências ao princípio da precaução. Nem lado nenhum da lei é referido o princípio da precaução e ela foi aprovada nestas circunstâncias. O PCP votou contra e por isso também revemos a nossa legitimidade, já a teremos, todos os têm, para apresentar iniciativas, nós revemos a nossa legitimidade reforçada para esta entrega. Nós não temos dúvidas que há serviços do Ministério da Agricultura a fazer algum deste trabalho e desta junção de elementos e do acompanhamento. Agora, o que entendemos é que os laboratórios de Estado, que tinham como tarefa fundamental esta matéria, a senhora deputada Patrícia Fonseca diz que reduziram as dívidas dos laboratórios de Estado. Infelizmente, para os laboratórios de Estado, não reduziram só as dívidas. Reduziram muito mais que as dívidas pelos laboratórios de Estado e chegaram durante a anterior legislatura, eram de casos de laboratórios que não tinham dinheiro para comprar papel higiênico, reagentes, e por isso era o Estado dos laboratórios de Estado. Aliás, os senhores têm uma concessão do país e da atividade agrícola e da atividade económica em que entendem que os laboratórios públicos dão bem, os laboratórios privados, perdão, dão bem resposta àquilo que são as necessidades dos agricultores. Nós entendemos que os laboratórios públicos são fundamentais para fazerem
o contraditório relativamente, e até para proteger os agricultores, nomeadamente aqueles mais pequenos que têm menos capacidade de ficarem dependentes, ou que deveriam ter menos, que ficam mais expostos se ficarem dependentes dos laboratórios privados que lhe prestem serviços e vendem produtos. O que nós entendemos e o que isto tem de novidade relativamente a esta comissão que se pretende é o cruzar aqui outras áreas da responsabilidade política. Nós cruzamos aqui a agricultura, certamente acompanhará algumas das matérias, mas entendemos que é necessário cruzar em matéria de fitofármacos, em matéria de pesticidas, as questões da saúde, do ambiente, do trabalho, da economia, e por isso fazemos esta proposta. Aliás, nós pretendemos fazer uma alteração a esta parte resolutiva do projeto, e estávamos esperando a discussão também para a eventualidade de incluir alguma proposta que fosse feita. Entendemos que, por exemplo, nesta comissão multidisciplinar devem estar também peritos, devem ser incluídos nesta comissão e que não estão aqui referidos. Mas agora, relativamente àquilo que é o serviço e aquilo que é a atividade já desenvolvida pelos serviços do Ministério, olha, senhores deputados e o senhor deputado Álvaro Batista, dizer que o anterior governo do PSD e CDS não tinha o mesmo entendimento que o senhor tem, porque quando o PCP questionava o que é feito destas comissões, da comissão de acompanhamento dos produtos, da toxicidade e dos pesticidas, o que o governo dizia é que já não precisamos das comissões porque existe uma autoridade europeia para esta matéria, e por isso a dizer que nós não precisamos de fazer aqui nada porque há uma autoridade europeia, e por isso aquilo que o anterior governo, que o partido do senhor deputado suportava, dizia é ligeiramente diferente do que o senhor deputado Luz diz agora relativamente a esta matéria. A proteção integrada e a produção integrada, se não tem problemas, julgo que não haverá problemas em propor que ela seja promovida. Aliás, se os senhores deputados dizem que já foram dados passos nesse sentido, reforçar, não haverá problemas. Relativamente aos posicionamentos do PCP nos diferentes projetos e nos diferentes momentos, porque o posicionamento de cada grupo parlamentar nesta casa é em função da proposta em concreta que lhe é apresentada, eu não faço qualquer comentário, aliás, sobre as razões dos projetos, sobre os sentidos de votos, aquilo que foi o esclarecimento feito através da atividade da comunicação social e das redes sociais clarificou muito bem o enquadramento dos projetos e da sua discussão. Relativamente à capacidade autónoma do país para acompanhar, desde logo há a importância de o nosso país pode ficar arredado do processo, ou pode ter capacidade científica para participar no processo. É que mesmo os processos conduzidos pela União Europeia, isto aconteceu agora com o glifosato e com a discussão do glifosato, há um dossiê técnico de peritos que é preparado por um país membro. No caso do glifosato, o dossiê até foi preparado pela Alemanha. O dossiê técnico de peritos é um dossiê que é preparado para depois é o que tem por base assenta, aliás, o mesmo que a Assembleia da República faz, os relatórios técnicos que acompanham as iniciativas legislativas, há ali um relatório técnico de peritos para acompanhar as decisões. E por isso, se o país tiver capacidade técnica, também pode concorrer e pode entrar nesse jogo, até porque os países recebem por elaborar esses relatórios e por isso isso dá suporte ao nosso país a ter capacidade, que não vemos mal nenhuma disso. E depois dá-nos também capacidade de jogar com outras questões, e estou já mesmo a terminar, Sr. Presidente, jogar com outras questões. É que esta matéria e aquilo que se discutiu em torno do glifosato não é tão linear como às vezes quer fazer crer. Desde logo há uma relação, por exemplo, com este dossiê técnico que foi apresentado pela Alemanha. A Alemanha apresenta um dossiê técnico para discussão que diz que o glifosato não tem problema e que deve continuar a sua utilização. Depois os peritos alemães, no comitê de peritos, os mesmos que tiveram envolvidos na elaboração do relatório, abstêm-se no meu processo. Por isso há um conjunto de matérias envolventes para além, para já não falar, e há bocadinho falavas aqui, julgo que foi o senhor deputado Carlos Matias, que se falava aqui nas pressões e nas multinacionais e no que existia, para já não falar que este processo de renovação da licença está hoje envolto beneficiou de um tratamento mediático que não tinha beneficiado noutras ocasiões, mas curiosamente acontece na mesma altura em que a Bayer pretende comprar a Monsanto, que era a entidade que é a maior vendedora de glifosato no mundo, quando a Bayer também já anunciou que tem um produto que pode substituir o glifosato. E por isso há aqui uma envolvência nestes processos que só o nosso país só tem a ganhar se tiver capacidade científica de fazer o seu acompanhamento, e nós não vemos mal nenhum nisso. Aliás, vemos, foi referida aqui a questão da soberania, o Sr. Deputado André Silva acho que o referiu, que para nós é fundamental. Termino mesmo dizendo que, para além desta alteração que pretendíamos fazer, entendemos também que era importante e pretendemos, estamos a equacionar esta possibilidade de incluir ainda um ponto que faça referência a taxas e licenças sobre, não, perdão, taxas sobre as licenças ou a renovação das licenças para utilizar os produtos em Portugal, porque há estruturas europeias, mas todos os produtos utilizados em Portugal precisam de licenças, e as licenças ou são admitidas ou são renovadas. Os serviços do Ministério que tratam desses processos nem sempre estão adequados, nem sempre têm os meios humanos necessários para a sua apreciação e para a avaliação dos processos, e por isso, aliás, este não é o PCP que inventa, isto é uma coisa que já está a ser discutida, esta possibilidade de taxar estas licenças e renovação das licenças para também, com isso, suportar o financiamento de uma estrutura que possa tratar deste processo destes licenciamentos. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado João Ramos. Entrávamos agora no ponto 6 da Ordem de Trabalhos, discussão do projeto de resolução 333 do PAN. Eu dava a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, deputado Luís Pedro Pimentel.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era para pedir o adiamento também da discussão do projeto de resolução, deste projeto de resolução.
Deputado André Silva, nos termos regimentais, portanto, ficará adiado para a próxima reunião. Passávamos agora ao ponto 7. Discussão e votação do relatório final da petição número 525-12-4, revisão da regulamentação da pesca com redes meijoeiras. Dava a palavra à senhora deputada, autora do relatório, a deputada Rosa Maria Albernaz.
Presidente, colegas, a petição número 525 foi uma iniciativa do Sindicato dos Trabalhadores de Pesca da Zona Norte, que pretende rever a regulamentação da pesca com rede meijoeira. O objeto da petição encontra-se devidamente especificado e corretamente identificado. A petição reúne os requisitos formais e a tramitação estabelecidos no Regimento da Assembleia da República. A presente petição foi subscrita por 1.421 cidadãos. Na audição, no dia 27 de janeiro, estiveram presentes a deputada do PS, Rosa Maria Albernaz, que é a relatora, os senhores deputados Abel Batista, do CDS, Cristóvão Norte, do PSD, e João Ramos, do PCP, e os peticionários do sindicato. Os peticionários reiteraram as motivações expressas na petição, reforçando a necessidade de aumentar o tamanho das redes utilizadas na pesca da meijoeira, pois as dimensões atuais não são adequadas nem eficazes. A necessidade de pescar também aos fins de semana e feriados, visto que estes pescadores só no fundo conseguem pescar em 19% do tempo compreendido entre 1 de outubro e 30 de abril. Devido às características técnicas desta arte, só dá para pescar nas marés vivas, permitir a pesca em toda a costa, que abrange a Capitania do Porto do Douro até à Capitania da Nazaré, pois esta pesca depende da formação dos areinhos, que pela dinâmica própria das marés pode ocorrer em áreas onde atualmente esta arte está interdita. Permitir que o pescador portador de licença possa ser acompanhado por um ou dois ajudantes que possam manusear as redes por questões de segurança, tendo em conta as condições adversas e perigosas que os pescadores têm que enfrentar para colocar as redes dentro da água. Acresce que a maioria dos pescadores desta arte são de idade avançada, carecendo ainda mais de auxílio. Sobre a questão da pesca da meijoeira acompanhada, clarificaram que a legislação nacional tende a promover a pesca acompanhada, que contradiz com a proibição que é feita a esta arte. Pretende-se permitir ao detentor da licença que pesque acompanhado, não se pretende que os acompanhantes também tenham licenças de pesca, esclareceram os peticionários. Face ao exposto, a petição que pretende rever a regulamentação da pesca com rede majoeira e o presente relatório deve ser remetido à sua excelência, Sr. Presidente da Assembleia da República, para efeito de remessa à Sra. Ministra do Mar. O presente relatório deve igualmente ser dado a conhecer aos peticionários. É tudo, Sr. Presidente. Resumindo.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rosa Maria Albornaz. Eu dava a palavra agora ao deputado José Carlos Barros, em representação do Grupo Parlamentar do PSD.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Deputada pelo trabalho realizado no âmbito desta petição, enquanto relatora e nomeadamente pela elaboração do presente relatório, relatório que, desde já anuncio, o PSD votará favoravelmente. Não obstante, e esta é apenas uma sugestão cuja aceitação não condicionará o nosso sentido de voto favorável, não obstante, dizia, entendemos que o relatório não fica favorecido com a inclusão da opinião da Sra. Deputada Relatora, tal como expressou a sua opinião a quando da audição dos peticionários. São afirmações relativamente vagas, mesmo com alguma redundância. Em nosso entender, o relatório ficaria mais equilibrado se eliminássemos estas quatro linhas que, do início da página 6. A malha das redes utilizadas não permite apanhar peixes de dimensões mais pequenas. Nos países nórdicos há pescadores que utilizam estas redes, nomeadamente na pesca de salmão, sem nunca a União Europeia ter criado ou levantado problemas. E também, enfim, faço esta referência porque não fica prejudicada o que a senhora deputada disse na audição, porque inclusive há um link para a própria audição. Mas, como disse, não, é apenas uma sugestão que não influenciará o sentido de voto favorável para este relatório. Obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Deputada Rosa Albornaz. Creio que o relatório está bem elaborado, traduz de uma forma completa o teor da petição e, portanto, nós iremos votá-lo favoravelmente. Muito obrigado.
Sr. Deputado Abel Batista, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer que, no nome do CDS, queremos felicitar a Sra. Deputada Rosa Maria Albornaz pela elaboração do relatório. Da nossa parte, não temos nenhuma objeção a fazer. O relatório, a parte que é votada é o parecer e, portanto, da nossa parte, o parecer é absolutamente correto. Quanto ao resto, é o relatório que a Sra. Deputada elaborou, que da nossa parte também não merece nenhum reparo. Muito obrigado.
Não sei se a Sra. Deputada Rosa Maria Albornaz quer... Ai, o PCP ficava aqui prejudicado. Eu peço desculpa. O Sr. Deputado André Silva é que tinha dito que não prescindia do uso da palavra neste ponto. Eu fui um bocado induzido. Sr. Deputado João Ramos, PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Efetivamente, também não é para adiantar muito, é só para cumprimentar a Sra. Deputada, dizer que o PCP acompanha o relatório. Efetivamente, podíamos ter aqui um conjunto de considerações sobre a importância da pesca da majoeira, mas também não é isso que estamos aqui a tratar. Ela é, de certo modo, pelo menos há alguma consonância em alguns partidos relativamente a essa importância. É só o relatório e nós acompanhamos. Lamentavelmente, não poderemos discutir em plenário, mas pronto, isso já foram os subscritores que não tiveram unhas para trocar uma viola mais comprida pelo poder ser discutido, já não depende de nós. Muito obrigado.
Sr. Deputado António Borges, Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Da nossa parte, é também juntar-nos, enfim, às opiniões que foram expressas anteriormente, felicitar a Sra. Deputada e também transmitir que, com muita satisfação, votaremos favoravelmente.
Não sei se a Sra. Deputada Rosa Maria Albornaz quer concluir o debate.
Sim. Bom, Sr. Presidente, eu queria dizer o seguinte. O relatório pode ser discutido, portanto, a petição pode ser discutida em plenário, desde que seja pedido para a reunião de líderes e da conferência de líderes. E a conferência depois decide ou não a aceitação da discussão em plenário. Eu ouvi com atenção o que disse o meu colega do PSD. Realmente, esta parte, eu não me importo de retirar esta parte. Mas só queria explicar o seguinte, é que nós tivemos realmente um debate com o sindicato bastante longo e os meus colegas colocaram algumas questões relacionadas ao porquê de, portanto, a fiscalização constante da pesca. E a ideia que havia era que era em relação à malha. E o problema não é realmente em relação à malha. O problema é em relação sempre à fiscalização às licenças. E quando são retiradas as redes aos pescadores, que aconteceu há 2 meses na Praia dos Muris, onde estive com a Polícia Marítima, é por causa sempre de terem ou não terem licenças. E, portanto, houve um debate e houve o problema de que levantaram da exceção à pesca artesanal e o porquê que Bruxelas não permite. E foi, portanto, essa discussão onde eu defendi que realmente não é o problema das redes, não é o problema da exceção, porque Bruxelas dá exceção a outro género de pescas quase igual a esta, é uma pesca artesanal, e isto foi colocado no relatório, mas não faço, portanto, se quiserem, eu retiro esta parte que está aqui.
Acho que não devemos prolongar muito esta...
Não, é só um segundo. O relatório é objetivo, é factual, e, portanto, eu fiz esta referência porque é uma única parte que não tem essa objetividade e esse caráter factual, mas, obviamente, que não insiste em que seja retirada, é a opinião da senhora relatora, e, portanto, gostaria de ser bem entendido relativamente a isto. Portanto, só por esse caráter de ser objetivo, factual, e esta ser uma opinião, mas que não é sequer votada, e não me oponho, e, portanto, não...
Portanto, vamos manter este texto como base para a votação que se vai seguir e, portanto, eu perguntaria quem vota contra este relatório, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. E passávamos ao... Força.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A figura de interpelação era só para fazer um esclarecimento. Eu julgo que o regimento da Assembleia da República prevê que petições com menos de 4 mil assinaturas possam ir a plenário, desde que isso seja sugerido no relatório, mas só em condições muito especiais que o próprio regimento refere, não é? Está perfeitamente enquadrado.
Sr. Deputado João Ramos, obrigado pela sua ajuda no esclarecimento desta matéria. Passávamos ao ponto 8. Que tem a ver com a discussão e votação do relatório final da petição número 544-12-4, que solicita medidas de proteção e segurança para os cidadãos que frequentam marinas, clubes náuticos e portos de recreio. Dava a palavra ao Sr. Deputado Autor do Relatório, João Azevedo Castro, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Esta petição é da iniciativa, tem um único peticionário, um subscritor, foi recebido na Assembleia da República a 14 de julho de 2015, foi aprovada na reunião da Comissão de Agricultura a 30 de julho de 2015. O petitionário solicita medidas de proteção e segurança para os cidadãos que frequentam marinas, clubes náuticos e portos de recreio. Foi realizada a audição do petitionário a 27 de janeiro de 2016. Estiveram presentes eu próprio, João Castro, como relator, o deputado Abel Batista, o deputado António Borges. O petitionário apresentou as motivações que levaram a esta apresentação, dando ênfase à necessidade de criação de legislação que promova a gestão da segurança em clubes náuticos, marinas e portos de recreio e da sua elaboração, bem como a obrigatoriedade de planos de segurança nesses mesmos locais. Consideramos que a petição poderá despertar para a necessidade de enquadramento de procedimentos de controle e certificação de infraestruturas e equipamentos de acesso ao mar. Contudo, considerando o contexto e o universo de assinaturas, portanto um único peticionário, julgamos que as diligências tomadas pela Comissão foram adequadas. Portanto, deve ser remetida ao Sr. Presidente da Assembleia da República e com cópia para a Sra. Ministra do Mar, dando obviamente conhecimento ao peticionário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao deputado Luís Pedro Pimentel, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, antes de mais, felicitar o Sr. Deputado Relator, o deputado João Azevedo Castro. Dizer que nós acompanhamos e concordamos com este relatório e que defendemos sempre medidas que tenham a ver com a proteção e segurança. Por isso, acompanhamos este relatório.
Senhor Deputado Carlos Matias, Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós consideramos, cumprimentamos também o Sr. Deputado que elaborou o relatório, o Sr. Deputado João Azevedo e Castro. Consideramos que está bem elaborado, é explícito, recolheu as informações complementares que se impunham está bem elaborado e, portanto, nós acompanhamos esta, a aprovação deste relatório. Muito obrigado.
Senhor Deputado Abel Batista, do CDS-PP.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Também, muito rapidamente, eu acho que o Senhor Deputado, eu queria felicitar o Senhor Deputado João Castro pela forma como elaborou o parecer e até mesmo na sua opinião do relator, com a qual até subscrevo. Dada a presente petição, que é apenas subscrita por um peticionário, também concordamos em absoluto que seja dado conhecimento ao Sr. Presidente da Assembleia da República e a ele próprio, para efeitos também do Sr. Presidente da República, poder enviar cópia à Sra. Ministra. Creio que aqui não seria da administração interna, mas na Ministra do Mar, e era só essa pequena nota para deixar ficar. Muito obrigado.
Passava a palavra ao Sr. Deputado João Ramos, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para cumprimentar o Sr. Deputado e dizer que o PCP votará favoravelmente este relatório.
Sr. Deputado António Borges, Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Bom, eu, muito obrigado, Sr. Deputado. Devo uma explicação prévia, apenas para dizer ao Sr. Deputado, ao Sr. Presidente e aos Srs. Deputados que os deputados do Partido Socialista no Grupo Parlamentar são livres e, portanto, não necessariamente e a priori acompanham o seu Grupo Parlamentar e o seu Grupo Parlamentar acompanha os Srs. Deputados e, portanto, eu venho aqui reforçar algo que se afigura num momento como este, que é... Bom, mas no Partido Socialista é assim, de maneira que só para, enfim, felicitar o Sr. Deputado João Castro e naturalmente dizer-lhe que acompanharemos.
Não sei se o Sr. Deputado João Castro quer acrescentar alguma coisa e, portanto... É que às vezes estas solidariedades têm o que se lhe diga, não é? Mas está bem. Portanto, estamos em condições de proceder à votação deste relatório e, portanto, eu perguntava quem votava contra, quem se abstém e, portanto, está aprovado por unanimidade. Passávamos ao ponto 9 da Ordem de Trabalhos, distribuição do Projeto de Lei número 266-13-1 do PAN, que estabelece o regime legal aplicável à adoção de géneros alimentares para fins de solidariedade social, por forma a combater a fome e o desperdício alimentar em Portugal. Pela ordem que consta da nossa distribuição, compete ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português proceder à elaboração do respectivo relatório. Portanto, presumo que seja o Sr. Deputado João Ramos.
Depois indico.
Depois indico. Com a brevidade possível. Com a brevidade possível. Ponto 10 da Ordem de Trabalhos, distribuição do projeto de resolução número 373-13-1 do CDS-PP, recomendo ao Governo que tome medidas legislativas e de formação no sentido de reduzir o elevado número de acidentes com mortes envolvendo tratores agrícolas ou florestais. Nós pediríamos ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, não sei se estão em condições de dizer se querem que seja discutido em plenário ou em comissão.
Sr. Presidente, é para ser discutido em comissão.
Em comissão. Muito obrigado. Senhor Deputado João Ramos.
Era só uma questão, não era para discutir, e certamente teremos muita coisa a dizer sobre isto, mas era porque acho que também está neste projeto, não está também na quinta, talvez, na economia e obras públicas, na sexta, mas a comissão competente é a nossa ou é a outra?
Pelo que eu sei, baixou por indicação do Sr. Presidente da Mesa à nossa Comissão. Eu agora, relativamente ao ponto 11, confronto-me aqui com uma dificuldade, porque nós até temos aqui prevista no final da reunião, uma reunião da Mesa e dos coordenadores, pronto, e o Sr. Presidente pediu-me para eu substituir, pronto, julgo que temporariamente, e eu não estou muito por dentro destes outros assuntos, mas pelo menos tenho aqui um apontamento que me faz crer que tem a ver com um convite que recebemos, penso eu, da Câmara Municipal do Fundão, para uma visita no próximo dia 4 de julho, para tratar de questões relacionadas com o agroalimentar, mas particularmente a cereja de Fundão. 4 de julho, portanto estamos a falar já da próxima, segunda a 8. Pronto, e nós suponho que estes apontamentos aqui manuscritos queriam, no fundo, indagar dos senhores deputados do interesse ou da possibilidade ou da praticabilidade em podermos concretizar esta visita, sendo certo que é um dia de contacto com os eleitores e, portanto, não haverá outro trabalho em sede aqui de Comissão Parlamentar. Portanto, gostaria de ter a vossa opinião, sendo certo que também era uma matéria que poderíamos discutir a seguir na reunião com os coordenadores, caso ela se venha a realizar. Deputado João Ramos.
Sr. Presidente, só para ajudar, este mesmo convite foi enviado também à Comissão de Ambiente e Administração Local, que eu acho que até já se posicionou no sentido de poder fazer a deslocação.
Eu julgo... Deputado Abel Batista.
Presidente, só para dizer que eu da minha parte não tenho possibilidade já de fazer, eu fui agora ver a agenda, já tenho coisas marcadas no meu distrito, portanto eu não poderei estar presente.
Deputado Luís Pedro Pimentel.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que é de aceitar o convite, evidentemente eu pessoalmente não posso vir, mas se calhar muitos deputados podem ter a agenda, mas ou deve haver outros que possam estar presentes. Eu acho que a Comissão deve estar pelo menos representada com alguns deputados, sobretudo aqueles que possam ir, não é?
Deputado António Borges.
Muito obrigado. Sr. Presidente, eu de qualquer forma não tenho qualquer objeção a que enfim, a Comissão, deputados da Comissão possam corresponder a estas solicitações. De qualquer forma, parece-me que nós poderíamos e deveríamos ter algum critério relativamente à capacidade de responder a solicitações deste tipo, porque é uma caixa de Pandora que servirá a partir de situações como esta. No entanto, eu também entendo que, enfim, se de uma forma geral se entender corresponder ao convite, eu não coloco qualquer objeção em relação a essa matéria, eu próprio não estarei, porque também tenho já outros compromissos.
Deputado Carlos Matias.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu subscrevo inteiramente aquilo que acaba de dizer o deputado António Borges. Acho que em primeiro lugar, acho que devia ser mais preciso a matéria que nos levará ao fundão. Quer dizer, porque fazer uma deslocação que não é pequena, apesar de tudo, sem saber exatamente qual é o conteúdo que se propõe, enfim, acho que devia ser mais bem explicado. Em segundo lugar, independentemente disso, acho que da minha parte, da parte do Bloco de Esquerda, há toda a abertura para realizar a visita, embora eu neste momento não posso garantir que possa estar presente, ser-me-á muito difícil estar presente, mas isso não obsta evidentemente que outros deputados não possam ir.
Eu gostava, se me permitissem, por um lado, pedir desculpa, porque eu parti do princípio que... Pronto, isto ainda não tinha sido distribuído. Foi. E foi por isso que eu não... Não, mas foi distribuído, eu vi-o, foi por isso que eu não li como devia ler aquilo que é o conteúdo do programa. O conteúdo do programa, no fundo, passa por uma recepção na Câmara Municipal às 11 horas, às 11h30 visita à Sede Fundão, na Zona Industrial do Fundão, e reunião com produtores. Às 12h30, Rota da Cereja, suponho que seja, andar em algumas zonas de plantação e apadrinhamento de cerejeiras em Alcongosta. E um almoço na Natura Glamping. Pronto, e também aqui refere, e o Sr. Deputado Abel Batista já fez o favor de nos informar que, em princípio, a Comissão do Ambiente, Ordenamento do Território, descentralização. Foi o Deputado João Ramos. É. E, portanto, eu sinceramente, e concordando também com aquilo que foram a opinião expressa pelo Deputado António Borges, nós temos um plano de atividades que também devemos monitorizar mais ao longo da ação legislativa para que coisas que constavam no plano de atividades pudessem se ter realizado e que não se realizaram, mas também atendendo a que já vai haver uma comissão que se desloca, eu penso também não há mal nenhum se os deputados desta comissão ou outros representantes dos respectivos grupos parlamentares se quiserem juntar a essa visita também. Pronto, se não houvesse nenhuma, se outra comissão não se deslocasse, provavelmente poderíamos ponderar outra solução. Assim sendo, o que eu pediria era ao deputado, ao Dr. Joaquim Ruas, que contactasse a Comissão do Ambiente para, em conjunto, se criarem as condições logísticas para que os deputados que assim o desejem participem nesta visita, agradecendo desde já, naturalmente, que o Dr. Joaquim Ruas lembrará esse pedido de informação, que nos informem quais são os deputados que, na realidade, vão estar presentes nesta visita. Relativamente a outros assuntos, mais alguém quer usar da palavra? Deputado João Ramos.
Sr. Presidente, é só uma correção. O que eu referi há bocadinho relativamente às petições não é do regimento da Assembleia, mas é a lei das petições é que faz essa referência.
Muito obrigado. Relativamente a outros assuntos, mais um deputado Santiago Pacheco, por favor.
Sr. Presidente,
Certamente que este documento já foi distribuído a todos os seus deputados, que são as conclusões do Parlamento dos Jovens sobre as assimetrias litoral e o interior, mas a mesa com quem que me contactou solicitou-me que gostaria de que este documento fosse especialmente analisado na Comissão da Agricultura, já que as recomendações vão quase todas dirigidas para o setor primário.
Mais alguém quer usar a palavra? Declaro encerrada a reunião. Pronto, e relativamente aos senhores coordenadores, não sei se vale a pena talvez fazer o telefonema ao presidente Joaquim Barreto. Eu posso fazer.
Em relação, não sei se há pedaço percebeu as obras sim. daqui do auditório. Sim. Portanto, aqui eu tenho um...
Senhoras, só temos uma senhora. O Abel é que fica ou é, deve ser a Patrícia? Deve ser a Patrícia que fica. Fica todo? Fica todo? Ficou o Abel e a Patrícia?
Sim.
Sim, mas não estou a perguntar, não só lhe estou a perguntar se fica o Abel e a Patrícia, só quero saber, mais nada.
Não.
Pronto, então... Ela é que não precisava sair. Ela é que não precisava sair. Quem? Não, desculpa lá. O senhor deputado está-se a precipitar. Eu perguntei se ficava o senhor deputado Abel Batista e o senhor deputado Patrícia Fonseca. Podiam ficar os dois, por mim está tudo bem. Até tenho todo o gosto que a deputada Patrícia Fonseca participe. E o deputado Abel Batista, naturalmente, também. Bem, vamos em frente. Eu queria, portanto, primeiro agradecer-lhes a disponibilidade para reunirmos no final da comissão, a mesa e os coordenadores das forças partidárias, aqui representadas nesta comissão. Senhora deputada, esteja à vontade, é um gosto, esteja à vontade. É trabalho mesmo que não fosse. Eu queria, antes de trazer-lhes aqui uma questão, que é a seguinte. Nós amanhã, o Sr. Presidente da Assembleia da República convocou-nos aos presidentes das comissões parlamentares para uma reunião, para aquelas reuniões periódicas normais que têm com os presidentes. Eu posso ler aqui os pontos da ordem de trabalhos e também, para além dos pontos da ordem de trabalhos, pode ser que a senhora deputada ou algum dos senhores deputados queiram acrescentar mais alguma questão. Sim, mas pode... Há sempre os momentos, senhora doutora, há sempre os momentos do senhor Presidente da Assembleia da República, por aquilo que eu tenho verificado, há uma certa liberdade de expressão e de comunicação e até sair-se um pouco de fora da ordem de trabalhos. Portanto, estamos perfeitamente à vontade. Eu ia ler e depois, se quiserem acrescentar alguma questão até relacionada com o que aqui está na ordem de trabalhos. O primeiro ponto é a metodologia de escrutínio dos assuntos europeus. Aqui o escritor pode explicar o que é que eles querem dizer com isto. Pode-me explicar aqui o que é que...
Não, aqui já foi feita a apresentação em comissão, mas acho que há divergências com uma outra comissão e vão ser dirimidas na conferência de presidentes. Eu não tenho a certeza, mas penso que é com a Comissão de Negócios Estrangeiros.
Esta é mais uma questão técnica, já também se passou um pouco com a nossa Comissão e com a Comissão de Economia, né? E aqui estamos perante uma questão muito, muito idêntica entre a Comissão dos Negócios Estrangeiros e a Comissão dos Assuntos Europeus. Eu sei que um dos presidentes das comissões já me tentou abordar, mas não sei se efetivamente será isto. Depois o outro ponto é a participação da Assembleia da República no grupo MED, criado informalmente no âmbito da Conferência Interparlamentar PESC-PCSD. Isto é uma questão que não tem nada, é mais a nível de segurança. Depois tem aqui o terceiro ponto, que é a metodologia para a apreciação pública de iniciativas legislativas. Tem alguma questão que queiram aqui levantar sobre este ponto? Não. O quarto ponto é balanço do Parlamento dos Jovens. Também passa mais pela Comissão da Juventude, Educação, tem um protocolo. Diga?
Foi entregue o seu deputado. conclusões, para serem aplicadas as conclusões.
Sim. Pronto, podemos passar à frente? Então, interpretação das competências materiais das comissões parlamentares.
Também é um conflito, uma comissão acho que vai fazer um seminário sobre determinada matéria, outra comissão arroga-se o direito, que é a competência dela, e portanto há um pequeno litígio que eventualmente também vai ser atendido na conferência de presidentes.
Sim, senhor, muito bem. Como é, reuniões da conferência, das conferências dos presidentes das comissões vão ser demoradas. Amanhã vai ser demorada, porque estou a ver. Tem 10 pontos. Depois, o outro ponto é o ponto 6. Comemorações dos 20 anos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP.
Isso é para preparar o programa mesmo.
Não, mas podem querer dar algo mais, chega. Se quiserem dar algo mais, chega.
Isso estava, digamos, estava entregue à Comissão dos Negócios Estrangeiros. O Sr. Deputado fez um programa, outra comissão, que era um programa com outras entidades, envolvendo inclusive a Presidência, desistiram e agora o programa, a opção do programa está entregue à conferência.
Então, vamos continuar. O sétimo ponto é condições do auditório do novo edifício. Aqui o Sr. Doutor vai nos informar o que é que se passa com o novo edifício. O João Ramos está aqui, está aqui. Estou a ler a ordem de trabalhos que mandaram também. Não participei na elaboração da ordem de trabalhos. Recebi a ordem de trabalhos. Está bem, mas não. Bem, vamos continuar. Oitavo ponto. Imprescindibilidade de aprovação pela Assembleia da República de uma única posição em relação a uma determinada matéria. Projeto de resolução e votos.
Sim, isso é o que nós já fazemos aqui com os colegas.
Penso que a nossa Comissão tem sido um bom exemplo. Comparado com as outras, temos sido um bom exemplo. Foi um apelo que o Sr. Presidente da Assembleia da República fez e os Vice-Presidentes, e nós temos sido um bom exemplo de modo a uniformizar os procedimentos, procurando que haja uma só posição. Não tem. Vamos continuar. Ponto 9. Triagem de petições.
Um levantamento das petições pendentes.
Triagem de petições. É fazer um levantamento das petições que estão pendentes e fazer uma triagem. O ponto número 10 era aquilo que eu dizia, que podemos, a ordem de trabalhos permita alguma flexibilidade. Outros assuntos. É o que eu estou a dizer, é que permite, eu estava aqui a dizer ao Dr. Joaquim Ruas, que tenho sentido isso. Vocês querem sugerir para a conferência de presidentes? Fale, por favor, ao Sr. Deputado. Então, bafo, mas fala para todos. Diga. Não, mas é aqui sobre este ponto, todos os assuntos. Abel Batista, tem algo... desculpa, Patrícia, peço-lhe desculpa. Tem alguma questão que queiram que eu levante amanhã lá na reunião sobre os outros assuntos? Nada? André? Borges? João Ramos? Falou isso? Da Borde do PSC também não há nada? Portanto, então, sobre a reunião da manhã, está tudo bem. Vamos agora às questões que temos então aqui para fazer a programação. Eu penso que o Sr. João Santos, que distribuiu aqui...
Silva.
Troco-lhe o nome, não tem mal. Não leva mal para não ser. Santos para Silva não vai grande diferença. É, Santos Silva. Silva Pereira, Santos Silva, Vieira da Silva, Santos Silva. Ora bem, então isto aqui é este assunto?
Sim.
Sim. Temos aqui pendentes na Comissão iniciativas legislativas temos a proposta de lei que institui o regime de apoio à agricultura familiar na região autónoma dos Açores. Não, só estou a dizer o que temos. Não está a ler? Pronto, estou a procurar se a cidade precisa de vida. Eu até fico, agradeço-lhe a sua atenção. Pronto. Então, eu sei que são 8 páginas, mas também eu só ia ler os títulos, não é? Bem, então... Pronto. Faz favor, Sr. Deputado, faz favor.
Eu gostava só, no fundo, provavelmente para facilitar o trabalho, nós acho que o objetivo fundamental é estabelecermos o nosso plano de atividades até ao final desta sessão legislativa. Nós temos aqui coisas que nos balizam. Temos um plenário que é o penúltimo plenário no dia 6 de julho e depois temos um outro plenário no dia 20 de julho. Que...
20?
Não,
7 e 20.
Sim. Há uma convocatória feita para dizer
é verdade.
Pois, e o que eu gostaria de sugerir é o seguinte: nós para a semana.
Não, eu...
Bem, isso não tem nada de importante.
Nós temos. E portanto, olhando para estas semanas todas, o que é que nós temos? Para a próxima semana temos as jornadas parlamentares do Partido Socialista e, portanto, a nossa reunião terá forçosamente que ser quarta de manhã, suponho eu. Ou passar para a semana a seguir, depende do volume. Bem, depois, na semana a seguir, que é a última semana de plenário, temos as duas audições regimentais previstas com os senhores ministros. Com a senhora ministra do Mar no dia 5 de julho à tarde e com o senhor ministro da Agricultura no dia 6 de julho da parte da manhã. Portanto, essa semana também está praticamente tomada. Depois temos a outra semana em que não há plenários, mas que do nosso ponto de vista, do meu ponto de vista e penso também do Grupo Parlamentar do PSD, justifica-se que sejam marcadas as reuniões que entendermos adequadas para recuperar algumas das coisas que possam ser recuperadas e aqui também fica um apelo aos grupos parlamentares. Sim, sim, sim. Por exemplo, reunir duas vezes, terça e quarta, ou aquilo que for entendido, mas fazendo também um apelo aos grupos parlamentares, porque há aqui algumas matérias de falta de relatórios, falta de indicação, pronto, aquilo que se puder adiantar, e há audiências, já há um conjunto de audiências muito amplo sobre a questão do glifosfato. Não sei se temos condições, eu não sei se temos condições para fazer nesta altura. E depois temos plenário no dia 20, que é uma quarta-feira. Portanto, temos também o dia 19, terça-feira, que poderemos utilizar para a reunião da Comissão. E temos depois a última semana de julho, em que forçosamente teremos alguma redação final também, provavelmente teremos que reunir. Se houver redações finais, julgo que vai haver, atendendo a... Portanto, é no fundo um bocadinho dentro deste cenário que eu acho que não podemos esticar-nos muito mais para além disso, mas pronto, era a minha opinião e era...
Só uma coisa, Sr. Presidente. Eu acho que para a semana, não sei se há alguma urgência nisso, terá lógica haver a comissão na quarta-feira de manhã?
Eu queria dizer, por aquilo que temos aqui pendente, que você certamente também já tem, penso que justificava nós fazermos uma reunião na quarta-feira de manhã, se puder. Mas, Gabriel Batista, vais saber?
Nós... Sr. Presidente... Eu estava aqui a olhar para o calendário e estava aqui a pensar também com algum... O calendário é meu, não é este? É a minha agenda. Na quarta-feira da próxima semana eu pessoalmente tenho um problema porque reúne a Comissão de Educação para ouvir um ministro, creio eu. Creio que é o Ministro da Educação até. E o Sr. Presidente da Comissão pediu-me para presidir à Comissão, porque ele vai estar fora, vai estar no estrangeiro. Sou vice-presidente. Na quarta-feira, eu não sei se nós teremos assunto para tratar, a não ser as audições, mas isso a gente conseguiria limpar, eventualmente, as audições com duas ou três reuniões na semana de 18 a... De 12 a 15, exatamente. E na semana de 20, portanto, se nós pudéssemos, no dia 21 ou 22, limpar as redações finais... Isto era, estamos a falar aqui dentro de casa à porta fechada.
nós evitaríamos a última semana de julho para vir para cá. Porque depois é vir para cá para chegar aqui, fazer uma redação final numa reunião que dura 10 minutos. É preciso ter noção disso. Pá, com uma deslocação para todos nós inconveniente, e até para custos para a Assembleia, mas isso são os custos da Assembleia. Eu não sei qual é a predisposição dos colegas, mas eu se calhar sugeriria que nós fizéssemos, porque nós na semana seguinte, não na próxima, na outra semana, temos dois ministros para despachar aqui, não é? Não sei se temos assunto para quarta-feira, mas se tivermos assunto, pois com certeza. Eu não poderei estar, mas aqui a deputada Patrícia terá que estar na quarta-feira da próxima semana.
Relativamente a esta sugestão do deputado Abel Batista, eu acho que faria todo sentido, podemos reunir 21, 22. Eu acho que é muito difícil que os serviços da Assembleia, com votações que vão acontecer no dia 20, tenham hoje. Mas devemos ter, atendendo ao calendário que está previsto. Se não houver relações finais, não há reunião. Pois.
O deputado João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Há esta preocupação, efetivamente, da capacidade dos serviços terem resposta. Sim, já me pronunciei sobre isso. A reunião da Conferência de Líderes diz claramente, assumo, é que depois de dia 20 só redações finais e por isso não haverá outros trabalhos. Relativamente à quarta-feira, eu julgo que nós temos aqui um problema de acumular trabalho e nós já temos matéria que atrasamos de hoje, né? Assuntos que não discutimos hoje, nomeadamente os projetos do PAN que não foram discutidos e por isso dificilmente haverá justificação para uma, independentemente das dificuldades que se percebem, para não haver. Eu julgo que relativamente àquilo que nos foi enviado, nós devemos, há aqui matérias que são prioritárias e nos devemos focar. Os projetos de resolução dependem da vontade de cada força política suscitar a sua discussão, assim como os projetos de lei, há aqui, na questão das iniciativas legislativas, umas são propostas, outras são projetos. Há duas iniciativas, que são as propostas sobre as quais já iniciámos o processo legislativo. Já houve apresentação de propostas de alteração, nestas do regime da agricultura familiar. E nestas, eventualmente, se tivermos que priorizar, estas fazia sentido concluir. As outras, de iniciativa dos grupos parlamentares, dependerá, aliás, há aqui uma que baixou-se em votação, que é texto conjunto, depende da possibilidade de haver articulação, que é a questão da opção vegetariana, e a lei dos baldios e a questão da doação, também o projeto do PAN, este que agora o PCP vai fazer, o relatório que também depende da vontade de um bocadinho daquilo que é a iniciativa dos grupos parlamentares. Depois... Sim. Pronto, por isso, essa depende dos... Só para fazer aqui um distanciamento, que há uma que já iniciou o processo legislativo. Né? As propostas de lei, nós iniciámos processo legislativo. Depois, relativamente às audições, eu concordo que nós nos concentremos naquela semana, possamos fazer mais que uma reunião da comissão e até poderem ser reuniões extensas para adiantar serviços, com a salvaguarda da quinta-feira de manhã, que é dia da reunião dos grupos parlamentares. E no meu caso, o meu grupo...
Estás a referir à semana de 11 a 15.
Exatamente, 12 a 15.
12 a 15.
O meu grupo parlamentar terá reunião de grupo e, por isso, salvaguardando a quinta-feira de manhã, não temos impedimento nos outros dias para poder reunir. Eu julgo que, relativamente ao glifosato, se fosse para avançar alguma coisa, nós no glifosato podemos fazer grupos. Há aqui as confederações, há outro grupo que são as entidades públicas, que são 5 entidades, que são entidades públicas, há o grupo das confederações, que são 3, depois há mais 4 entidades que ficam um bocadinho penduradas, que é a Anipla, fazer audições conjuntas, há a Anipla, a Transgénico Fora e algumas entidades que é difícil juntá-las, né? Que não é possível, mas há outras que poderá ser possível, com uma grelha mais alargada, mas poder juntar. A Comissão tem experiência nessa matéria e, eventualmente, com 4 ou 5 audições poder arrumar isto. Sendo que uma delas é o ministro já veio, dificilmente encontraremos agenda para o ministro voltar. Depois, a lista de audiências pendentes. Eu acho que falta aqui uma. A proposta do PS, onde foi aprovada relativamente à audição da APED, tinha mais uma entidade, que era a entidade da transformação,
não era só a APED, por isso falta incluí-la aqui. E, no mesmo sentido, se nós marcarmos uma reunião que se estenda pelo dia todo, se calhar podemos aqui fazer uma maratona e pôr isto em dia, porque há aqui, estas são de janeiro, e faz sentido a gente ouvi-las, e há aqui pedidos de fevereiro e de abril. E, por isso, eventualmente, há aqui uns que eu acho que é menos... Há aqui pedidos já do mês de junho.
Caçadores de Barreiro, tem uma urgência, porque é uma coisa... Então, já fizeram queixa ao gabinete do Sr. Presidente da demora que tem recebido.
Por isso, eu acho que, pelo menos, até há umas que entraram já no final de maio, né? Tirando o Sr. Novaes, porque já ouvimos e acho que não devemos... Pronto, há aqui, haverá outras prioridades de pessoas que ainda não tiveram cá, identidades que ainda não tiveram cá. E dar aqui o... Ok, está... Ok, está muito bem.
É só para sinalizar, não é?
Pronto, eu acho que, não, vou dizer que o Grupo Parlamentar do PCP tem essa disponibilidade para fazermos para fazer mais que uma reunião e até fazer reuniões de certo modo extensas, pois também temos a questão do Grupo de Trabalho do Leite, né, e precisava eventualmente avançar alguma coisa. Já agora dizer que acho que o agendamento que foi feito para amanhã no Grupo de Trabalho do Leite não faz sentido, porque nós temos que ouvir a APED vem o Grupo de Trabalho do Leite, mas não podemos considerar a audição no Grupo de Trabalho do Leite como sendo esta audição. Nós podíamos ter feito uma coisa na comissão que cobria as duas coisas. Temos um problema de tempo e faz sentido agilizar agendas. Era o contrário, era ouvir a APED aqui e fazíamos uma ronda sobre leite. Agora vamos ter que vir cá a APED, quando já não temos tempo, vai ter que vir duas vezes seguida.
Obrigado. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, de alguma forma, situo-me um pouco dentro daquilo que já foi aqui dito pelo deputado João Ramos, mas gostaria de deixar assim, a seguinte pista para eventualmente encontrarmos aqui um método para estas situações. Eu pessoalmente, acho que será muito difícil nós conseguirmos limpar todas estas situações que estão aqui identificadas e, portanto, se tivéssemos aqui as reuniões com a cadência regular, teríamos no dia 12 e no dia 19 e eventualmente no dia 26, mas estas já só para redações finais. Portanto, eu admito que na semana de 11 a 15 ou de 12 a 15 possamos, de facto, ter mais do que uma reunião da Comissão. Parece-me, inclusivamente, que em termos de matérias, enfim, com prioridade, as iniciativas legislativas têm, de facto, prioridade e, portanto, nós, do meu ponto de vista, deveríamos concentrar sobre a possibilidade ou não, se isso fosse possível, de facto, dar prioridade às iniciativas legislativas, mas há aqui, como se disse já, as questões das regiões autónomas e, portanto, admito que haja aqui algum impasse. O que eu sugeria... seria, de facto, que cada grupo parlamentar pudesse deixar como as suas próprias prioridades relativamente aos assuntos que estão aqui colocados. Nós temos, naturalmente, por exemplo, o deputado João Ramos falou na questão da audição da APED, nós temos, naturalmente, muito interesse em fazer essa audição, mas não fazemos questão que essa audição se faça, por exemplo, antes de... das férias. Aliás, também há pouco, em conversa, na questão do glifosato, enfim, em conversa, poderá, e penso que a Assembleia já usou anteriormente a figura de fazer uma grande audição conjunta na sala do Senado com todas aquelas entidades que estão ali referenciadas, e são imensas, numa estrutura de grelha de tempos que pode ser perfeitamente... enfim, combinada. Parece-me, pessoalmente, que essa metodologia até pode ter interesse, não só do ponto de vista da audição, mas também do ponto de vista do debate, não é? E, portanto, eu sugeria que nós pudéssemos fazer numa terça-feira de pós-férias, eventualmente relativamente ao glifosato, uma tarde, com todas, incluindo o Ministro, com todas aquelas entidades e com uma grelha muito própria. E, portanto, limpávamos dessa forma a questão do glifosato. Em relação às outras matérias, eu sugeria que pudéssemos aqui fazer algum trabalho, os grupos parlamentares pudessem transmitir ao Sr. Presidente aquilo que são as suas próprias prioridades relativamente aos assuntos que estão aqui ainda por resolver e, em função disso, se construísse, de facto, uma agenda, uma ordem de trabalhos para as sessões
que se entendessem adequadas. Eu, quarta-feira, de facto, não vejo nenhum problema em que se faça, mas também, enfim, nós temos jornadas parlamentares, pode haver aqui, de facto, algumas questões logísticas que têm a ver com o regresso de deputados, etc. E, portanto, não, estou só a colocar o problema, porque nem estou a falar de mim próprio, como devem imaginar, o meu voo é direto para Lisboa, de maneira que não há problema nenhum. Mas de qualquer forma, há, de facto, aqui pelo menos três sessões da Comissão que são óbvias, 12, 19 e 26. 26 parece-me bem depois do plenário de dia 20, porque dá algum tempo, portanto é uma terça-feira, dá algum tempo, e sugiro até que se faça nessa última semana, até porque pode haver algumas matérias que, entretanto, obriguem, enfim, alguma... Estou a falar sobretudo de novas redações, obriguem, de facto, a esse tempo próprio, não é? E em relação às outras, às outras sessões da Comissão, eu acho que essa ponderação deve ser feita depois de cada grupo parlamentar identificar aquilo que são as suas próprias prioridades, porque não me parece também que seja até humanamente... enfim, não seja fácil, nem seja até produtivo, nem seja algo que... nem seja confortável nós também estarmos a fazer sessões muito agressivas e muito extensas da Comissão. É a minha opinião. Corremos o risco depois de ficarmos aqui três ou quatro, ficarem aqui os coordenadores e um pouco mais, e isso também não me parece adequado.
E mesmo,
não é?
Assim?
E mesmo assim. E, portanto, eu sugeria, da nossa parte, nós teremos em condições de fazer chegar isso ao Sr. Presidente amanhã, e depois a mesa e o Sr. Presidente farão como entenderem e marcarão as sessões que entenderem. Mas é uma sugestão.
Sr. Deputado André Silva, faz favor.
Obrigado. Sr. Presidente, para nós, PAN, prioridade são discutir ainda aquilo que são as iniciativas legislativas e, portanto, seja na quarta-feira, seja no outro dia, seja a que horas for, por nós haverá reunião. Devemos ter em conta, obviamente, constrangimentos que possam existir, nomeadamente relativamente a viagens de alguns deputados que venham ainda das jornadas parlamentares do Partido Socialista e, portanto, estamos disponíveis para que a reunião se realize a qualquer hora. Mas entendemos que ela deve ocorrer. Outra prioridade prende-se com a audição do Ministro da Agricultura relativamente à questão do glifosato. Houve uma aprovação relativamente a esta audição, e aquilo que ficou em maio e aquilo que ficou acordado foi que essa audição iria ocorrer no mês de junho e que se iria diligenciar com urgência esse mesmo evento. E, portanto, isto foi-me ainda transmitido em maio. Não obstante, eu tenho enviado alguns e-mails para o Sr. Presidente relativamente a este assunto, aos quais não tenho obtido resposta. E, portanto, é um assunto que, não tendo sido agendado ainda para o mês de junho, tal como acordado, eu tenho estado atento e tenho alertado para a situação. E, portanto, entendemos que esta audição do Ministro da Agricultura, tal como foi aprovado no requerimento relativamente ao tema do glifosato, deve ocorrer, tal como acordado, no mês de junho. E, portanto, resumindo, estou de acordo com aquilo que foi a análise e a posição do Sr. Deputado João Ramos. As nossas prioridades são as discussões, a discussão das iniciativas legislativas e o cumprimento daquilo que foi acordado, que é a audição relativamente ao requerimento do Sr. Ministro da Agricultura para o mês de junho, relativamente ao tema do glifosato.
Senhor Deputado, relativamente aos e-mails que tem enviado para o Presidente da Comissão, estou aqui a questionar os serviços, se há algum e-mail...
Foi essa a pergunta só, em relação a esta...
Mas está a falar em vários e-mails, não falou num e-mail, falou em vários e-mails.
Era dirigido ao Sr. Presidente e depois aos serviços.
Sim, mas e o senhor não ter resposta?
Eu disse ao Sr. Deputado, pessoal...
Desculpem antes. Peço desculpa.
Eu acho que houve nesse dia uma audição, depois o Sr. Ministro ainda veio em junho e depois ficou aberta essa situação. da reunião, mas não tem isso, tanto que está considerada na proposta das audições do Grupo de Difusão.
Sobre aquela data de junho, a primeira audição ao Sr. Ministro, a resposta que eu tive foi a seguinte, foi de que o Sr. Ministro viria de tarde, se não estou em erro, ao Parlamento, e que vinha falar sobre o glifosato, e que não faria nenhum sentido ele vir de manhã à Comissão. Vinha duas vezes, vinha de manhã à Comissão e de tarde ia ao Plenário e falar sobre o mesmo assunto. Foi na altura, foi-lhe transmitido isso ao André, não sei se está lembrado dessa situação. Depois dessa data, confesso-lhe que não houve mais nenhuma diligência, no sentido de dizer ao Sr. Ministro para ele então vir cá, antes da data, neste caso, de 6 de julho. E o Sr. Deputado André Silva faz questão que ele viesse cá antes do 6 de julho, faz-lhe esta pergunta, Sr. Doutor, por favor, faz-lhe esta pergunta para, naturalmente, nós questionarmos o Sr. Ministro se ele cá pode vir antes do 6 de julho e se acha isso conveniente.
Sr. Presidente, foi exatamente a primeira parte que relatou, foi exatamente isso que aconteceu. Foi dito que o Sr. Ministro da Agricultura viria cá numa quarta-feira à tarde para um debate solicitado pelo Bloco de Esquerda e que não faria sentido vir no dia anterior ou no dia de manhã. No mesmo dia. O Sr. Deputado António Borges fez, e bem, um alerta a alguns grupos parlamentares para não tirarem da eventual decisão do Sr. Ministro da Agricultura não vir antes desse dia qualquer ilação política, aquilo que foi acompanhado pelo PAN e obviamente não faríamos de outra forma. Nessa mesma semana foi-me transmitido também que, e foi acordado comigo que ele não viria, e portanto eu compreendi que ele não viesse nesse mesmo dia, mas que tal como ficou acordado, que ele viria em junho. E, portanto, aquilo que eu sempre fiquei à espera, e estou a perceber que não ocorreu, é que a Comissão da Agricultura, através dos serviços, através do Sr. Presidente, não sei como é que isso processa, iria diligenciar urgentemente a vinda do Sr. Ministro à Comissão em junho, como tinha ficado acordado entre todos nós, depois do debate solicitado pelo Bloco de Esquerda. Foi isso que ficou acordado. E eu comecei-me a perceber nos últimos dias que não estava a ser agendado e enviei e-mails para a Comissão, que não obtive resposta. E, portanto, acho que seria importante, até porque o tema está a ser discutido na União Europeia, acho que seria importante o Sr. Ministro da Agricultura vir cá antes, inclusivamente, mais uma vez, antes da votação que vai ocorrer, da votação final. E, portanto, a urgência mantém-se.
Muito obrigado. Estava aqui a dizer, só para uma pequena correção, estava a dizer aqui o Sr. Assessor Dr. Joaquim Ruas, fala de um e-mail, não é? E-mails. Um... Pronto, nós então, deputado André Silva, nós vamos diligenciar-se junto do Sr. Ministro, no sentido de ele poder vir cá ainda em junho para... vamos procurar fazer isso. Deputado André Silva, estão aqui a fazer uma pergunta, vais saber?
Não se importa.
Nós estávamos aqui a conversar com os serviços e tínhamos uma sugestão e uma pergunta a fazer ao deputado André Silva. Dado que o Sr. Ministro vem no dia 6, nós vamos... Dado que ele vem no dia 6, como são só 6 dias, portanto, entre o dia 30 de junho e o dia 6, eu perguntava ao deputado André Silva, nós incluíamos aqui na vinda dele a possibilidade, um ponto... Podia começar pelo glifosato e depois...
Como fizemos
já da outra vez. Como fizemos com a Sra. Ministra do Mar, já fizemos com iniciativas vossas do PSD, em que até havia um requerimento do PSD e havia audição regimental. E por acordo com o deputado Maurício Marques, nós o que é que fizemos? Primeiro foi... o requerimento do PS é discutido e depois foi a audição regimental. E aqui poderemos tratar primeiro da questão do glifosato do vosso requerimento e depois tratarmos da audição regimental, se concordasse com isto, por uma questão de 6 dias. Não sei se o deputado André Silva está receptivo a esta sugestão, mas aguardo a sua posição.
Como é que seria feito com uma primeira ronda dedicada ao tema do glifosato?
Oh, deputado André Silva, para, nós já tivemos aqui uma situação muito idêntica com o PSD. Mas eu vou dizer como é que era. Uma primeira ronda, o Sr. Ministro está previsto vir aqui no dia 6, às 10 horas. Tínhamos de propor que começasse às 9h30, pronto. Pronto, nós vamos propor que seja às 9. E o primeiro ponto é, autónomo era discutir a questão do glifosato. Acabava isso, passámos para a lição regimental. Eu queria dizer ao deputado André Silva que essa metodologia já foi usada numa situação com o PSD, em que havia um requerimento do PSD e havia uma audição regimental. E juntamos tudo no mesmo dia, sendo que primeiro discutiu-se o requerimento do PSD e depois falou-se da audição regimental. Não se importa só que o...
Provavelmente para ajudar ao esclarecimento, essa primeira ronda, ou essa ronda autónoma, teria um tratamento idêntico àquilo que seria, ou seja, a primeira intervenção será do partido claro. Requerente e depois com uma grelha idêntica para essas
parceiras. E depois cada grupo parlamentar fala-se 5 minutos?
Sim.
É mesmo. Nós já temos aqui uma situação. Primeiro há uma intervenção sua, há depois a intervenção do Ministro, depois há as intervenções dos grupos parlamentares e, naturalmente, depois o Ministro responderá em função daquilo que for.
Muito bem.
Como se ele viesse propositadamente para tratar dessa questão, está bem?
Já percebi.
Isso já percebeu, então agora pedi-lhe, por favor, se me dava uma resposta.
Sim, aceito.
Aceita? Sim. Os deputados concordam com essa metodologia? Portanto, então vamos propor ao gabinete do Sr. Ministro que ele venha, e também agora a posição do deputado João Ramos, que venha às 9. Nove, ver se conseguimos resolver tudo. Então. Sim, mas entretanto também podíamos prolongar depois para além da. Pronto, vamos então propor com a anuência, concordância do Sr. Deputado André Silva, que ele no dia 6 venha às 9 horas e se escuta autonomamente a questão do PAN, está bem? Do glifosato. Está?
Da situação. Sendo assim, melhorou, que é resolvemos esta questão no Ministro. O PCP não discorda desta proposta do deputado António Borges para fazer as outras audições relativamente ao glifosato. Até tem alguma visibilidade, uma coisa aberta em que as entidades vêm em conjunto, que fazíamos no início da sessão legislativa a seguir e eliminámos já daqui. Tendo em conta que o PS também não se opõe a que estas duas entidades, que é a APED e a outra entidade da transformação, que é um requerimento do PS, passe para a próxima sessão, também nos dá mais espaço para ouvir as outras, que é mais, foram entidades que nos pediram, enquanto estas iam ser convidadas a vir cá. E por isso estamos a priorizar aquilo que elas pediram à Comissão e já temos aqui um espaço reduzido, se calhar, para conseguir ouvir toda a gente que temos nesta lista. E pronto, e marcar aqui o processo legislativo, retomar o processo legislativo das propostas. Os outros dependem da vontade, porque os projetos de resolução serão discutidos se os proponentes solicitarem a sua inclusão na ordem de trabalhos para discussão, senão não são.
Muito bem. Eu queria só, no que às audiências se refere, gostaria de dizer, de acordo com as informações que me são dadas pelos serviços, que temos tido, não digo pressão, mas contactos no sentido de nós resolvermos as audiências que temos pendentes, porque há aqui entidades, como já foi referido, não sei por quem, que estão desde dezembro à espera das audiências.
Mas aqui está aqui é de fevereiro, há 4 meses está à espera.
Era isso que eu ia dizer. Bom, já foi contratada 3 vezes.
Ah, ok.
Era isso que eu ia dizer ao Sr. Presidente. Já foi contactada 3 vezes.
Sim, a maioria delas.
E as que são mais fizeram. São mais atrasadas. Já não podia nem mais fizeram.
Sim.
A PED também já tinha.
Sim. Mas aos senhores deputados.
Estamos marcados para seguir a setembro.
Se concordassem. E, portanto, dando aqui ao Sr. Dr. Joaquim Ruas a informação que ele nos presta, com toda a confiança, de que há entidades que já foram contactadas 2-3 vezes e não puderam estar presentes, e a dar prioridade agora àquelas que, tendo pedido audiências, nunca foram contactadas. e para eles poderem vir. Se mesmo assim não houvesse tempo, se nós pudéssemos limpar todos estes pedidos, eu quero vos dizer que é um pouco incómodo, com, eu ouço ali, ele por acaso até não está aqui agora, de vez em quando lá na comissão, e ele está ali ao telefone a desculpar-se, o Inadia estava um senhor, não sei se era o tal Luciano Baix, sei que estava ali, o homem estava ali a ouvir, a ouvir, ele teve seguramente ao telefone para aí 20 minutos. O senhor João...
O Luciano Baix telefona quase todos os dias, mas é só os caçadores do Barreiro que já chegou, senhor Presidente.
Mas, naquele dia que eu estava lá eram os caçadores de Barreiro. Porque as pessoas. E depois. Mas, António Borges, depois deixa-me aqui agora, estamos aqui à vontade. Até você. Oh, deputado Abel Batista, se aqui os seus coordenadores e a mesa concordarem com essa metodologia, então é, mas nós já uma vez colocamos e que a questão não foi aceita. Nós andamos para... Olha só, oh, deputado Abel, António Borges, som, por favor, som. Mas deixa-me só acabar, por favor. Essa questão já chegou a ser colocada e não foi aceita. Se entenderem agora que em relação a algumas audiências que aqui estão, até podemos, pelo grau de importância que têm, não todas, mas algumas, entenderem que se pode constituir grupos de trabalho para fazer essas audiências, por mim tudo bem, não vejo nenhum obstáculo, concordo inteiramente, mas faz favor. Não.
Diga.
Audiências, os pedidos de audiência deverão ser efetivados por escrito, com a identificação dos interessados e com a indicação precisa da matéria a tratar e da razão porque é pretendida a intervenção da Comissão. Os pedidos de audiência serão apreciados pela Comissão, tendo em conta a importância dos assuntos e as suas disponibilidades de tempo. A Comissão poderá, em plenário, através de uma representação constituída para o efeito, conceder audiência a pessoas individuais representando pessoas coletivas. De cada audiência far-se-á um relatório sucinto que será presente à Comissão ou a quem a Comissão deliberar. Está bem? Vai de encontro, o que está a dizer. Faz favor, António Baixo.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu acho que esta observação do deputado Abel Batista é muito pertinente e pode, de facto, melhorar muito o funcionamento da Comissão, até porque se for constituída uma Comissão de
audiências, chamamos-lhe assim, a dignidade da recepção e do ato não fica prejudicada, porque ela é feita da mesma forma por deputados e todos os deputados da Comissão podem naturalmente participar nessa audiência. Parece-me que uma situação deste tipo iria agilizar muito, de uma forma muito mais eficaz, o funcionamento da Comissão, iria permitir também uma resposta muito mais célere e, do meu ponto de vista também, libertaria a Comissão para as questões essenciais que às vezes me parecem, até por num final de sessão legislativa, percebe-se que há algumas matérias aqui, nomeadamente iniciativas legislativas e projetos de resolução, que poderiam naturalmente ter prioridade em relação a essas situações. E, portanto, pela dignidade, muitas vezes, de quem aqui vem, e, portanto, eu acho que deve haver uma triagem relativamente às entidades ou às individualidades que são ouvidas, pela dignidade da própria Comissão e pela dignidade que fica garantida relativamente àqueles que solicitam essa audiência, parece-me que é uma boa sugestão da parte do Partido Socialista, se a mesa assim o entender. Nós estamos absolutamente abertos para, a partir dos coordenadores, se constituir uma comissão de audiências, que depois fará com o seu Presidente, ou a mesa fará, isso para nós é irrelevante, uma triagem que permite depois, enfim, que quem tiver que ser ouvido no âmbito da própria Comissão será por decisão da Comissão, ou da mesa, ou do Presidente da Comissão. E quando a triagem apontar noutro sentido, será de facto o grupo de deputados, ou um grupo de trabalho, ou quem, enfim, oportunamente se indicar e se entender adequado, e isso de facto para nós deixa-nos muito mais confortável e defende até melhor a dignidade da Comissão. Essa é a nossa opinião.
O que o senhor, Dr. João Guerreiro, se podia prestar um esclarecimento?
O Dr. João Guerreiro hoje pediu-se que podia prestar um esclarecimento. Os seus deputados, aqui há alguns que já estão na anterior legislatura também, já se utilizou a terça-feira, precisamente com esse grupo de trabalho. Mas o que é que se constatava? Como havia muitas mudanças, o grupo de trabalho não pode ser formalizado, porque há senhores deputados que querem. E então, na legislatura anterior, ainda se fez, quando não era necessário, quando a Comissão decidia que não era a Comissão toda, que não era uma confederação, marcava-se de manhã a reunião e aí esse grupo de trabalho fazia as audiências de manhã, estando o livro aberto sempre e a reunião continuava à tarde, não havia interrupção da reunião. Portanto, era uma coisa mais flexível. Portanto, o grupo de trabalho recebia as audiências de manhã, estando sempre convocado como reunião, prolongava-se para interrompia e continuava a reunião normal da tarde. Quando, isso para facilitar a mobilidade dos seus deputados. Porque se nós constituíssemos um grupo de trabalho formal, né, temos que indicar, temos que convocar os seus deputados daquele grupo de trabalho. E depois aquele grupo de trabalho não dá hipótese de alteração. E depois vamos supor que o grupo de trabalho reúne noutros dias. Só aqueles deputados que são do grupo de trabalho formalmente é que podem assinar. Não. Portanto, é só para alertar essas coisas, porque nós já discutimos, na altura discutimos isso, é só para termos o efeito de um grupo de trabalho formal, é só isso.
Se não for um grupo de trabalho informal,
só uma pequena questão. Eu apenas por analogia com outras comissões. Eu também, enfim, confesso que não vou muitas vezes à sexta comissão, mas sim, também. Mas os grupos de trabalho para as audiências não funcionam necessariamente no dia da comissão respectiva. E, portanto, é em função, é no fundo uma geometria variável ao longo da semana, em função até das agendas dos próprios deputados e das entidades que no fundo são ouvidas. E, portanto, eu acho que essa questão pode, de facto, eu não tenho a percepção, o Dr. João Guerreiro terá essa percepção, eu não tenho, mas apenas por analogia, portanto, noutras comissões, há a possibilidade desses grupos de trabalho funcionarem à terça, às quartas-feiras, às quintas-feiras, enfim, em horas até que sejam adequadas para essas audiências. Mas, portanto, é só uma observação.
Fecha-me.
Faz favor, Sr. Deputado.
Eu partilho desta sugestão. Eu estou aqui a ver a lista das audiências pendentes. São muitas, mas também não são nada do outro mundo. Portanto, eu acho que, de facto, o critério devia ser político. E eu sugeri o seguinte método. É que todos os meses, enfim, o Sr. Presidente trouxesse uma proposta da forma como deve ser agendada cada uma delas, porque alguém tem que trazer uma proposta. E, portanto, que eu acho que o critério que foi sugerido, acho que me parece acertado. Entidades que tenham, um critério genérico, entidades que tenham menos representatividade, que se representem as pessoas, se representem a si próprias, sejam grupos informais, poderiam ser recebidas por um deputado, mais os que se lhe quiserem juntar. Pronto. E esse deputado, à semelhança do relatório que se faz com um parecer, também faz um relatório sobre a audiência que teve. Entidades mais representativas, que seria o critério, seriam recebidas pela Comissão, se eventualmente fosse entendido, ou se houvesse dúvidas, até por um grupo de deputados. Portanto, haver aqui uma geometria variável que pudesse rapidamente despachar aqui uma série. É evidente que não é igual, por exemplo, aqui uma Confederação Nacional de Agricultura ou o Sr. Manuel Vens, é lógico. Quer dizer, para não ir mais longe, ou o Grupo de Caçadores, o exemplo foi bem dado, ou o Grupo de Caçadores da Barreira e a Federação da Caça ou outra coisa qualquer. Portanto, eu acho que devia ser esse o método. Todos os meses chegava aqui uma lista, o Sr. Presidente encarregava-se de fazer uma proposta, mandava para nós aberta a sugestões e distribuía-se logo pelas diversas entidades. Acho que é a melhor forma.
É, Pimentel, faz favor.
Concordando com tudo quase acabamos todos por concordar aqui um bocadinho, uns mais com determinadas coisas. Eu acho que há aqui, vamos também ser sinceros, quer dizer, eu sou de uma pequena associação, seja ela qual for, ou alguém que seja de uma pequena associação, ser recebida, pede uma audiência à Comissão da Agricultura, ser recebido só por um deputado, seja ele qual for, porque vamos supor que naquele dia não pode estar mais nenhum. Vamos, com toda a sinceridade, vir de Trás-os-Montes, ou vir de seja lá de onde for, do Alto Minho, para chegar aqui e ser recebido por um deputado da Comissão, eu reconheço que é sempre complicado. O que eu sugiro é o seguinte, não sei se aceitam, também é uma sugestão, pode ficar... Podendo, evidentemente, que nem todas as associações e confederações têm o mesmo peso, a gente sabe muito bem que não, podendo partir aqui do princípio. Para já, a mesa é constituída por um presidente e de dois vice-presidentes. Eu acho que pode muito bem nessas audições estarem, se não puder estar o seu presidente, porque eu compreendo isso, nem sempre em todas, estar outros elementos da mesa, os outros vice-presidentes. Para já dá outra dignidade, até porque está a representar, no fundo, a Comissão, estarem um dos vice-presidentes. Podendo estar a seguir os outros deputados que queiram estar, porque há aqui grupos parlamentares que são muito pequenos, o PAN só é um deputado, o Bloco de Esquerda são relativamente poucos, o PC, aquilo que dizia o deputado há um bocadinho, João Ramos, e muito bem, são relativamente poucos. E estar a formar aqui oficialmente um grupo de trabalho é sempre muito complicado, e concordo completamente com aquilo que foi dito pelo... Eu julgo que, dependendo das circunstâncias, estaria representada a mesa, com o presidente ou um dos vice-presidentes e os deputados quisessem estar nessa audição. E que os grupos parlamentares na altura digam, olha, da minha parte, e que sejam convocados, eu tenho certeza absoluta que irá estar presente sempre alguém de algum grupo parlamentar, não é?
Isso pode ser uma solução de recurso para que quando eventualmente o volume de trabalho seja tanto que não a Comissão dê razão à Comissão, porque se der para ir metendo nas reuniões regulares, a gente vai como tem feito, não é? Só se eventualmente chegarmos a uma situação que é que tomamos medidas excepcionais para tal.
Mas, desculpem, se bem entendi, então vamos procurar fazer a síntese agora. Nesta fase, e tendo em conta a última intervenção aqui do deputado João Ramos, como temos aqui muitos pedidos de audiência, poderíamos fazer essa opção. Isto é, aqui os serviços, o Dr. Joaquim Ruas, ia fazer uma avaliação até daquilo que é a sua experiência, do que ele conhece, e apresentarmos uma proposta da seguinte forma. Primeiro, por ordem de prioridade de representatividade, as entidades que devem ser recebidas pela Comissão, certo? E nós remeteríamos...
Acho que é difícil fugir à ordem de pedido.
Não, não é isso. João Ramos, desculpe lá. João Ramos, nós temos... Desculpe, deixe-me acabar, por favor. Eu tenho-vos ouvido com toda a atenção, pedi-lhes agora um bocadinho. Todas que aqui estão, e dado que temos aqui muitos pedidos, o Dr. Joaquim Ruas fazia-nos uma proposta... por ordem de prioridade, da representatividade que têm as instituições, e no encontro de Isabel Batista, Carlos Matias e outros deputados, daquelas que devem ser recebidas pela Comissão. E as que devem ser recebidas pela Comissão, tinha o seguinte critério, era a entrada cronológica do pedido de audiência, certo? Os mais antigos, eles tinham prioridade. Outra listagem, era a tal listagem que podia ser, então, dada a audiência por o Presidente da Mesa ou um dos Vice-Presidentes, com deputados que pudessem estar presentes. Fazíamos duas aqui, uma triagem. Primeira para a Comissão, a segunda para um grupo de trabalho que seria presidido ou pelo Presidente da Mesa ou por um dos Vice-Presidentes e procurando que estejam representados o máximo de deputados possíveis. Eu quero vos dizer também que comungo do que disse o deputado Pimentel, porque depois as pessoas ficam frustradas e, naturalmente, é uma frustração para quem cá vem e também é um incómodo para quem os atende, porque pode também podemos encontrar um senhor no baixo pela frente ou então os caçadores de Montijo que não irão reagir bem a isto.
É um grupo de trabalho.
Pois, está bem, mas nós sabemos que é um grupo de trabalho.
Agora, é um garantia de participação.
Pois, ao colega Ulisses Pereira, Borges, desculpa, António Borges, o grupo de trabalho, desculpem lá, eu aí estou inteiramente de acordo com o que disse ali o Pimentel, o deputado Pimentel, e o que disse o João Ramos, com a representatividade máxima possível. Porque se vem um deputado só, agora imagina que eu não posso subir, desculpe lá, vem o Ulisses Pereira aqui atender e está ele aqui sozinho a ouvir o... Não pode... Não é? Sim, mas eu estou a ouvir ao encontro do que disse o seu colega de bancada, o Pimentel. Acho que é que temos de ter essa consciência, não é? De os próprios grupos parlamentares dinamizarem e mobilizarem deputados para essas audiências, está aí? Tu concordas? João Ramos, então fica assim, se concordarem. O Dr. Joaquim Ruas vai nos apresentar uma proposta, tendo em conta a representatividade e dentro dessa representatividade, a prioridade, aqueles que devemos atender em comissão. E vai fazer uma outra seleção para os que devem ser atendidos por uma comissão, pode estar eu, pode estar o deputado Ulisses Pereira ou o João Ramos a presidir essas reuniões. Concordam com isso? Ó Carlos Matias, se o senhor já foi convidado duas ou três vezes, não veio cá, naturalmente, agora foi convocado ali o Pimentel, o Abel Batista, ele tem prioridade sobre si, não é? Eu um dia encontrei o homem da Confag. Desculpa, um dia encontrei o homem da Confag em Barcelos. E ele disse, ai, vocês não me recebem, nunca mais me recebem. E ele disse, não quero receber. E eu peguei no telefone e liguei aquele doutor Joaquim Ruas. Estava aqui o senhor comendador a dizer que não é recebido, assim, assim. Então, Joaquim Ruas, eu convoquei não sei quantas vezes, só que não tinham agenda. E como não tinham agenda, fizemos logo a agenda naquele dia. É isso. Foi isso que aconteceu, lembras disso? Pronto, eu tenho ajudado. Vamos embora.
Só
três reuniões simultaneamente. Se houvesse quinta-feira,
pode logo ir à sala.
Não, deputado, pode não haver sala.
E depois já tem dificuldade. Os grupos parlamentares têm mais dificuldade.
Oh, eu que ia dizer, e deputados, ouça.
Vamos fazer a brinde.
Não vale a pena, não vale a pena. Não. Pronto, o senhor concorda com
esta... O senhor Presidente da queixa deste grupo aqui de caçadores?
Não ouvi?
O senhor Presidente fez chegar alguma reclamação? Não, foi a comissão. Não, uma secretária ou quase junta do senhor Presidente. Gente, eu expliquei-lhe aquilo que estava a dizer. O que a gente tem que dizer é que a comissão tem por princípio não receber grupos informais.
Opa, concordam com a metodologia? André? Abel? Carlos Matias, António Bodes, João Ramos. Então, o Sr. Dr. Joaquim, desculpe, só mesmo um minuto. O Sr. Dr. Joaquim Ruas vai fazer então essa triagem. Opa, desculpe. O Dr. Joaquim Ruas vai fazer essa triagem e vamos remeter-lhes então, e depois vocês terão a vossa opinião e faremos a convocação das audiências de acordo com a vossa opinião. Está bem? Muito obrigado e boa tarde.